Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da esporte, mundo da esporte, esporte, mundo da bola.
Bem na área, galera de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, sexta-feira, 21 de abril de 2017, feriado nacional, dia de Tiradentes. Com os comentários do Valdir Luiz, panorama do trânsito com a Luciana Vale, mesa de áudio Vinícius Sampaio, central técnica José Roberto, com as reportagens do Maurício Costa, Rodrigo Ricardo, Astrid Nick, Luiz Ferreira e todo o departamento de jornalismo. A produção é do Luiz Cabeça Ferreira, gerência de esporte é do Otávio Prévio de Magrão. Está começando o programa No Mundo da Bola. Vamos então às manchetes de hoje, começando com o destaque. Fim de semana de decisões. Vasco, Fluminense, Flamengo e Botafogo entram em campo pelas semifinais do Campeonato Carioca. Dupla Fla-Flu tem a vantagem do empate. Botafogo erra muito e só empata com o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores da América. Glorioso faz maratona e só deve chegar no Rio de Janeiro neste sábado. UEFA define confrontos das semifinais da Liga dos Campeões. Jovem Gabriel Jesus pode retornar aos gramados nesse final de semana. E clube grande inglês pode ter desfalque importante. Tribunal de Contas da União multa ex-presidente da Confederação Brasileira de Basquete. E Rexona Sesc e Vôlei Nestlé se preparam para a decisão da Superliga de Vôlei Feminino que a Nacional irá transmitir. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos do Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, que joga com coração, que fecha a camisa legal, é o povão de sua norte, liga todo o som mais forte do esporte.
Fazendo você feliz com o futebol, mande sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp 21 997849503. Ligue para a Rádio Nacional e participe. Anote os nossos telefones 21 21176918, 21176919. O ouvinte da Nacional em todo o Brasil também pode participar do programa No Mundo da Bola através do nosso e-mail esporte.radios@bbc.com.br. Vamos em frente. Daqui a pouquinho, Luciana Vale chegando com o trânsito panorama da cidade. Vamos abrir o programa de hoje. Feriado de Tiradentes, feriado nacional, 21 de abril. Começando com o... É o Flusão pintando no pedaço. Amanhã tem decisão, 19h, direto do Maracanã. Fluminense e Vasco da Gama. Eu estarei levando 90 minutos de muita emoção ao seu rádio, ao lado de Valdir Luiz e de Maurício Costa. Vamos começar o Fluminense. O boa tarde é do Maurício Costa.
Maurício Costa.
Mas ela, o Fluminense já fez a preparação para o jogo de amanhã contra o Vasco no Maracanã pela semifinal do Campeonato Carioca. O técnico Abel Braga fez um mistério sobre o time, fechou o treino, mais de uma hora de treino, e quando abriu para a imprensa, só o Diego Cavalieri estava fazendo atividades. Aliás, Diego Cavalieri treinando muito. O técnico Abel Braga fez uma atividade específica para ele, tocando a bola para o Diego Cavalieri, mandando um assistente da comissão técnica fazer pressão no goleiro para ele sair jogando com o pé, dando chutão ou chutando de lado. O Abel Braga está esperando um Vasco mais para frente, um Vasco na pressão contra o Tricolor. Isso porque o Fluminense tem a vantagem do empate. Teve a melhor campanha durante o Campeonato Carioca, Portanto, um empate classifica o Fluminense para a final e o Tricolor espera, portanto, o Vasco um pouquinho mais ofensivo. E durante a semana, muito se falou sobre essa vantagem do Fluminense. Se o time de Abel ia ficar atrás, aguardando o Vasco, se ia mais para frente ou se o Vasco ia mudar suas características. O Fluminense tem 51 gols durante o ano de 2017, é o ataque mais positivo dentre todos os clubes da Série A. E quem fala sobre isso é o zagueiro Henrique. Ele diz se a vantagem do empate é realmente significativa.
Então, é uma vantagem pequena, né? Eu acho que a gente deve fazer o que a gente vem fazendo, né? Dentro de campo, a mesma coisa, buscar a vitória. Diferente dessa vantagem, mas eu acho que a gente não deve mudar o que a gente vem fazendo. E o time é ofensivo, né? Então, acho que a gente tem que colocar dentro de campo o que a gente vem fazendo nesses jogos.
Henrique lembrou também do jogo da estreia do Campeonato Carioca. Na ocasião, no estádio Nilton Santos, o Fluminense venceu o Vasco por 3-0 com um show de bola, uma partida que o Vasco realmente não se encontrou. De lá para cá, o adversário mudou o treinador, mudou mais da metade do time e o Fluminense permanece praticamente o mesmo. Terá as ausências do Gustavo Scarpa e do Henrique Dourado, que ainda se recuperam de lesão, mas o restante do time, o técnico Abel Braga só faz alteração por opção técnica. E o capitão Henrique vem aqui no Mundo da Bola falando o que ele assistiu do Vasco, o que mudou do adversário de amanhã.
Primeiro jogo de estreia, de muita ansiedade, né? Por se tratar de estreia e sair de uma pré-temporada também é diferente, então muita coisa melhorou, a equipe se fortaleceu, mudaram treinadores, treinador e claro que os jogadores se empenharam mais, eu acho, mas a gente, né, viu essa semana algumas coisas do Vasco, claro que a gente às vezes tem tanto jogo que a gente não consegue estar acompanhando meio que direto, mas a gente sabe da qualidade que tem aqui a equipe do Vasco, né, a equipe de jogadores que pode fazer a diferença, então tem que estar ligado, estar atento e tentar neutralizar, que é a equipe ofensiva também, apesar dos gols, né, como disse, poucos gols, mas é uma equipe de muita qualidade e que pode fazer a diferença, então a gente tem que estar ligado, já sabemos disso, sabemos da dificuldade que vai enfrentar e da qualidade que a gente vai enfrentar também, então a gente está preparado para isso, para fazer um grande jogo e ser com a vitória.
Tá então o Henrique falando sobre o novo Vasco da Gama, o adversário de sábado no Campeonato Carioca. Olha, mas ela, uma notícia que saiu hoje sobre Copa do Brasil, não tem nada a ver com o Campeonato Carioca. Os jogos entre Grêmio e Fluminense já confirmados em Porto Alegre, dia 17 de maio, às 9h45, e na partida de volta, dia 31 de maio, às 7h30, aqui no Rio de Janeiro. Valeu, Mazela.
Valeu sim, Maurício, com as primeiras informações do Fluminense, que decidirá a vaga na final da competição do Cariocão 2017, amanhã, com um bom público, tomara, do Maracanã, às 19h. Valdir Luiz, duas colocações. Primeiro, boa noite, neste feriado de Tiradentes. Você sabe como morreu Tiradentes?
Não, boa tarde, Mazela, boa tarde aos ouvintes que chegaram ao programa do Mundo da Bola. Isso aqui é programa de esporte, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Eu não quero saber, o Tiradentes morreu há anos, só vai Fluminense Vasco, pô. Os caras não fazem perguntas.
Mas futebol também lida com história, tá bom, Valdir. Tá
bom, quero falar de futebol. Eu ganho pra falar de futebol. Quem ganha pra cantar história é outra pessoa.
Mas ela, eu desisto.
Então, ele me faz umas perguntas, tem nada a ver, ó. Pô, quero saber de quando morreu o Tiradentes, pô. Quero saber de Vasco Fluminense, pô. Entendeu? O Vasco Fluminense joga amanhã. Eu acho que o Fluminense é o favorito, porque é melhor do que o Vasco. Pra mim, o Fluminense é melhor do que o Vasco. Bem melhor do que o Vasco. Um time superior tecnicamente, taticamente, os jogadores mais experientes. E diria o seguinte, que o futebol é movido a detalhes. Porque o time do Vasco é um time que tem uma qualidade inferior do Fluminense. Tem o Nenê, tem o Andrezinho. Mas o Fluminense é mais arrumado taticamente. Milton Neves está tentando dar
Neves é o jornalista.
Milton Mendes.
Que você eu falei. Falou Neves.
Não, desculpa. Só errei. Milton
Neves é o jornalista.
É. Pô, então, o que acontece? O time do Vasco é um time, na minha opinião, que está começando a se entrosar. Mas o Fluminense é mais arrumado, que pese ter ausência do Scarpa, do Henrique Dourado, mais arrumado. E tem a prerrogativa de jogar pelo empate. Então, para mim, eu acho o Fluminense favorito.
Tá certo, então. Amanhã a gente vai saber quem vence Fluminense ou Vasco. No domingo, a outra semifinal envolvendo Flamengo e Botafogo. Hora e vez do... É o adversário do Fluminense. Fluminense e Vasco da Gama. Chegou a hora do Vascão aqui no programa No Mundo da Bola. E quem traz as últimas do Gigante da Colina é o Luiz Ferreira. Fala, cabeça, boa noite.
É isso aí, Mazella. Boa tarde para você. Muito boa tarde para os ouvintes ligadinhos aqui no programa No Mundo da Bola. Mazella, hoje, dia 21 de abril, além de ser feriado de Tiradentes, aniversário de 90 anos do estádio de São Januário. Um dos grandes ícones, um dos grandes símbolos do futebol brasileiro, foi durante muito tempo um dos maiores estádios do Brasil, da América Latina, inclusive, completando 90 anos de muita história. Inclusive, foi lá que o Vasco conquistou vários dos seus títulos através da sua história.
É, e como o futebol está ligado diretamente à história do Brasil...
Exatamente.
É um estádio, não só pela sua importância esportiva, mas também política, porque na década de 40, né, já quando depois da inauguração do estádio, o presidente da República, né, no início, na parte inicial da ditadura com Getúlio Vargas, todos os comícios eram feitos no Vasco da Gama.
Inclusive, conta-se, Mazella, que às vésperas da final da Copa do Mundo de 50, um dos motivos que se coloca para o Brasil ter perdido aquela final para o Uruguai em 50, foi que eles tiveram que ir justamente a São Januário, acabou levando essa alcunha, não merecia, para participar de uma série de jantares, encontros com os políticos. 1950 era ano de eleição. Então teve essa questão também, mas São Januário está presente na memória do torcedor.
Esportivamente e politicamente faz parte da história,
do Brasil. E é importante, importante a gente levantar e exaltar a história daquele que é chamado Estádio Vasco da Gama, Estádio São Januário, Colina Histórica e aquele, o Caldeirão.
É verdade.
Falando do Vasco, Mazella, o que conversou hoje com a imprensa foi o técnico Milton Mendes. Muito mistério com relação ao time que enfrenta o Fluminense neste sábado. Não com relação às peças, mas aquilo que o Milton Mendes está pensando para essa partida. Milton Mendes falou de várias coisas. Uma delas foi... O primeiro jogo do Vasco Campeonato Carioca foi justamente contra o Fluminense. Perdeu por 3-0. E o Milton Mendes vai falar para a gente aqui. Milton Mendes, o que mudou daquela primeira partida da estreia do Vasco Campeonato Carioca até hoje?
Não seria justo eu analisar e falar aqui um jogo onde foi perdido de 3-0, não é? E eu estaria expondo os profissionais que estavam no jogo. O que eu posso dizer para você é que nós estamos tentando mostrar para os jogadores que a equipe ela tem que jogar num todo. O atacante tem que defender, o defensor tem que atacar e assim por diante. Dentro dessa linha, todos somos importantes. Todos precisamos uns dos outros e dessa forma a gente tem tentado mostrar para os jogadores que o caminho de conseguir alguma coisa objetivamente é todos trabalharem de uma forma muito intensa. Então isso é o que eu tenho tentado mostrar para os jogadores. Eu não consigo fazer para você, consigo sim, mas não seria justo eu falar sobre o que passou lá atrás, até porque eu não estava dentro do grupo, então isso é uma análise que eu vou ficar para mim e não posso e não poderia falar em público, até para não expor positivamente ou negativamente quem quer que seja.
Ô Valdir, você acha que ele está equilibrado, está certo? Cada jogo é uma história, né? Isso é uma verdade absoluta, né?
Aquele jogo, mas ela foi bem atípico. Primeiro jogo do ano. O Vasco tinha ido lá para a Florida Cup, que não dá condição de ninguém treinar. É jogo, é passeio com o Mickey, uma série de coisas. Fluminense já tinha começado a preparação mais cedo. O Cristóvão escalou errado, escalou o Evander de cabeça de área e foi 3-0 barato, hein? Porque era para ser mais. O Fluminense tirou o pé, respeitou o adversário. Então agora é uma outra história. O Vasco melhorou no segundo turno, tá invicto, ganhou a Taça Rio. O Milton Mendes é um técnico aplicado, ele foi ver o jogo do Fluminense com o Goiás, eu vi hoje as imagens na televisão, passou, ele tava no Maracanã, num camarote, vendo o jogo, anotando, que é bem diferente você mandar alguém ver o jogo, é bem diferente você ver o jogo na TV, você vê no estádio. Ele foi no Engenhão assistir Botafogo e Fluminense, então é um cara atento. Eu acho que o Vasco tá crescendo com ele. Só acho que o time do Vasco individualmente é inferior ao Fluminense, mas pode ganhar o jogo.
Luiz.
Só relembrando, Mazella, que algumas curiosidades, já que a gente começou falando sobre o estádio de São Januário, até pedi ajuda do Valdir Luiz e sua memória fantástica para jogos de futebol. De acordo com os dados que nós temos aqui, o maior público oficial da história do estádio de São Januário aconteceu no dia 19 de fevereiro de 1978, Campeonato Brasileiro, Londrina 2, Vasco 0.
Eu estava lá, eu também estava lá.
Também tava, tava começando.
1978, 19 de fevereiro.
Eu fiz esse jogo para TV Tupi.
Eu estava começando na Rádio Mauá. Rádio Mauá, tinha feito estágio aqui com o Zé Carlos, aí terminou o estágio, fui pra Rádio Mauá, já, aí já comecei.
É, eu fiz esse jogo pra TV.
2-0, dois gols do cidadão chamado Carlos Alberto Garcia.
Carlos Alberto Garcia, que depois saiu do Londrina, foi 2-0, eu nunca vi tanto sapato sendo tênis jogado na lateral do campo, depois que o Londrina fez 2-0. Eu fiz esse jogo, se você lembra do Zé Carlos, com o nosso brilhante Carlos Lima, que já Deus o tenha, Milton Collen nos comentários, Lima, Milton Collen, eu e Ivan Mendes, a Tupi fazia com três repórteres, Luiz Carlos Pinto, Antônio Carlos Pinto.
Antônio Grandão,
quer dizer, voltei no tempo agora.
Eu fiz na Mauá, o saudoso Zolo Rabelo comentando.
Professor de bola.
É o Roberto Garcia, o Cascatinha. Narrando, até
porque... Isaurito, primo de Isaurito.
E o outro repórter que estava do meu lado.
Edir Lemos.
Não,
Walter Salles.
Não. Era o Adilson Peixoto. Foi do grupo do Orlando. Isso é quando eu já fui trabalhar com o Orlando. Isso aí era Mauá do Pobel. Onde começaram. Eu, Bode, o saudoso Jorge Nunes, Antônio Jorge, Jota Santiago, uma série de Geraldo Senna. Esse pessoal todo começou lá na Mauá, que funcionava ali na rua Sacadura Cabral.
Boas histórias. 17h20, segue Vasco da Gama.
Só relembrando do seu segundo e terceiro maior público, segundo maior público. 36.910, relembrando o maior público da história do Vasco, do estado de São Januário, 40.209 pessoas. O segundo.
Só um detalhe, hoje. Sim. Do jeito que estão as leis...
Capacidade reduzida.
Não dá mais. Não. Era a mesma capacidade. Muito mas reduzido. Só que hoje a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro não deixam vender mais do que 18 mil. Naquela época era bangu. Você vendia quanto quisesse.
E depois, outro problema também. Na decisão do brasileiro contra o São Caetano...
São Caetano.
Caiu a grade, a parte do alambrado, aquele negócio tudo. Aí piorou ainda mais.
E com um detalhe, você vai se lembrar bem, Luiz, só para elucidar essa tua informação... Hoje, a social de São Januário e arquibancada tem um vão muito grande para poder transitar por determinação do Corpo de Bombeiro, muitas cadeiras e arquibancada também. Antigamente, a arquibancada ia lá na grade, se lembra?
Sim.
Então, por isso que o estádio de São Januário hoje, como o próprio Maracanã, todos os estádios hoje, tirando o Engenhão, que já foi construído já com
dessa forma,
com uma nova determinação, tiver uma capacidade reduzida. São Januário, eu não diria que estava que 40 botou no lustre, mas o São Januário era para 25, 28 mil. Hoje, porque você tem que dar o espaço para as pessoas circularem ali na social.
É calculado por metro quadrado, quantas pessoas.
Mudou muito. Então, naquela época era comum. E hoje você não pode vender, mas tem também outra coisa. Você não pode vender, além do Corpo de Bombeiros e o JEP não permitirem, você tem que deixar o acesso para o idoso, pro cadeirante, pro menor, pro pessoal do colégio. Então tem uma série de coisas que não existiam naquela época.
É verdade.
Dia 21 de novembro de 1999, Vasco 2, Vitória 2, 36.910. O terceiro maior público, um jogo que todo torcedor vascaíno lembra, 12 de agosto de 1998, primeiro jogo da final da Libertadores, Vasco 2, Barcelona de Guayaquil 0, 36.273 pessoas, Mazela.
Tá certo. Primeiras informações do Vasco da Gama, te mandou um beijo pra Portugal, a Helena me mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp, está em Lisboa, curtindo... o nosso programa no Mundo da Bola, um beijo carinhoso, muita saudade, vê se volta logo. É isso aí, declaração de amor aqui ao vivo. Tá em Lisboa, mandou mensagem aqui, tô escutando você aqui em Lisboa.
Admiro isso, eu acho isso muito legal. Tô falando sério, não é brincadeira, acho isso muito legal.
Legal, um beijo carinhoso.
Você vê como é a força das redes sociais, né? Tá em Lisboa.
Tá em Lisboa agora, foi... Oi? Ah, Luciano, um beijo pra você, Lulu. Ainda bem que ela te conhece. Né? Ia dar complicado. Quem é? Quem é que tá mandando beijo? Ali, né, Lulu? Que foi
aniversário.
Vai dar problema, vai dar inquérito. Mas eu sou um cara bem comportado. 17h23, hora do
Nacional Jornalismo.
E aí, Luciana? Fala, Luciana Vale, com beijo, beijo e beijos.
Ricardo Mazella, um beijo a você e a toda a equipe no Mundo da Bola, em Lisboa, numa boa, e aqui na Nacional também. Olha só, via liberada na linha vermelha, onde pouco tempo atrás dois carros colidiram no sentido centro, altura do Caju. Uma faixa foi ocupada, provocando retenções desde o fundão, mas linha vermelha já liberada, de acordo com informações do Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro. As informações em relação ao tempo já não são animadoras. Previsão de frente fria já a partir desta madrugada. Valdir Luiz, que planejava uma praia aí, não, lá tá pela não, Barra, mano, da Tijuca, nesse sábado. Como é que vai ficar, né, Valdir?
Queria caminhar, mas não vai dar.
Vai, amigo, vai de galocha, vai de capa de chuva.
Falar em caminhar na praia, um abraço pro nosso amigo Carlos Borges, fazendo sucesso nas praias do Rio.
Nas redes sociais, a foto dele hoje, sem camisa, foi um negócio assim.
Você quer me dizer que Carlos Borges está saindo
pra caminhar
todo dia? A redação parou.
Uma das coisas mais desagradáveis que eu vi nos últimos tempos.
Gente, temperaturas caindo, então, neste final de semana, com chegada de frente fria, a partir desta madrugada. Previsão para sábado, mínima de 19, máxima de 28 graus. Domingo, entre 18 e máxima de 26, quer dizer, um ligeiro declínio na temperatura. Lembrando que a gente está em pleno outono, certo? Previsões do Instituto Nacional de Meteorologia.
Semifinais do Campeonato Carioca vão ser disputadas até com um tempo agradável, né, gente?
É, amanhã, 7 horas, não sei, ou há previsão de chuva amanhã à noite, Luciana? E domingo à tarde?
A qualquer hora do dia, a partir desta madrugada já.
Mas é chuva...
Por conta do calor desses últimos dias e o tempo abafado.
É, mas é aquela chuva localizada? Ou...
Isolada.
Ah, então tudo bem. Pô, tá na hora também, chega de calor, né?
Tempinho agradável, Valdir.
Se eu pudesse, ficaria no Rio de Janeiro no outono e no inverno.
Eu, como gosto de sol, de calor, de praia, eu me amarro. Pra mim, sem sol, não funciona.
Eu não reclamo de nada, eu gosto de
tudo.
E
eu que tenho um suador danado, cara, eu não consigo.
É impressionante.
Bom, Ricardo Mazzella tinha que narrar futebol aí.
Também,
pra ficar debaixo do sol escaldante.
Se eu falar um negócio que ninguém vai achar que é sacanagem minha, mas não é verdade. Um dos primeiros caras a jogar futebol aí, no Rio de Janeiro fui eu. Ah, é verdade, na praia de Ipanema, posto 9.
Deixa o cara, vou
dizer. É, que você não frequenta praia, você não gosta de praia, você não tem habilidade. Você não tem habilidade.
A praia dele era aquela caixinha de areia no parquinho.
Eu vi ele jogando futebol.
Hora do jornalismo, fala, Vinícius. Ridículo. Vamos em frente. Vai, posso ir? Departamento de Jornalismo da Rádio Nacional em ação. Contribuinte tem até a próxima sexta para prestar contas ao Leão. A reportagem é de Adriana Shimoda.
O prazo para entrega das declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2017 termina às 23 horas e 59 minutos do dia 28 de abril. O Supervisor Nacional da Receita Federal, Joaquim Andir, em entrevista ao programa Revista Brasil, informou que já foram entregues mais de 12 milhões de declarações. Mas o número não é nem a metade do estimado, que é de 28 milhões e 300 mil declarações. O brasileiro continua deixando para a última hora e o supervisor da Receita já avisa que não haverá prorrogação.
Não haverá prorrogação. E o prazo é até o dia 28 de abril. Não deixe para a última hora, porque na hora de fazer a declaração é que surgem as dúvidas, a falta de documentos. Então, quem deixa para a última hora vai ficar sujeito depois a não conseguir entregar e arcar com as penalidades.
A multa para quem não entregar a declaração no prazo é de 1% ao mês sobre o imposto devido, com uma multa mínima de R$ 165,74. Uma das dúvidas dos contribuintes é em relação à dedução do plano de saúde de dependentes, principalmente dos filhos. O supervisor esclarece que até os 21 anos completos ou até 24, se estiver cursando ensino superior ou escola técnica de segundo grau, é possível ser considerado como dependente e, portanto, passivo de deduções.
Enquanto for dependente, ele pode deduzir o plano de saúde, mas só enquanto ele constar na declaração como dependente.
Com relação aos dependentes, neste ano, há novidades na hora da declaração.
Quem tem dependente que completou 12 anos até 31 de dezembro de 2016, ele está obrigado a incluir CPF desse dependente na declaração.
As restituições serão pagas em 7 lotes. A primeira será divulgada no dia 16 de junho e a última no dia 15 de dezembro. De Brasília, Adriana Shimoda.
Obrigado, Adriana, pelas informações aí. Acabando a hora, todo mundo declarando para evitar problema do imposto de renda. Tá na hora do...
Momento Estádio.
Vamos ficar por dentro das últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos com mais um Momento Estádio. Quem chega é minha amiga Astrid Nick.
Tribunal de Contas da União manteve a multa de R$ 20 mil a Coraci Nunes, ex-presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. A punição foi divulgada em dezembro do ano passado e o dirigente recorreu da decisão no final de fevereiro. Além de Coraci, o ex-diretor financeiro da entidade, Sérgio Alvarenga, também teve a multa mantida pelo Tribunal de Contas da União. O relator do caso, ministro Vital do Rego, também negou qualquer outra iniciativa dos dirigentes para reverter a decisão. Em seu despacho, o ministro apontou que novos embargos de declaração opostos em caráter meramente protelatório contra a presente deliberação serão conhecidos como mera petição e não terão efeito suspensivo. Entre as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União para aplicar a multa estão falhas na contratação de empresas, falta de recibos de contratos e autorização de despesas maiores que o permitido pelo Comitê Olímpico do Brasil.
Tá certo, obrigado, Astrid, pelas primeiras informações. O Luiz Ferreira, eu fico extremamente chateado, triste. Você vê, quando as empresas aplicam dinheiro nas confederações de vários esportes aqui no nosso país, e esse dinheiro é mal aplicado, esse dinheiro não tem contabilidade, esse dinheiro não entra de forma limpa, esse dinheiro some. É lamentável, né?
Mas ela, é infelizmente...
Eu levava mó fé no Coroaci, e a natação realmente fez água.
É, o reflexo de toda essa confusão, Madzela, se deu nos Jogos Olímpicos de Rio 2016, quando a natação brasileira não conquistou nada.
E agora a gente sabe nada. Por quê.
Mas ela, eu não sou um expert em esporte olímpico, nem tampouco esporte amador. Mas uma coisa que eu me bato, isso vale também para a CBF, para a Federação de Futebol, que é o nosso ramo maior de contato. Não pode mais um presidente ficar anos e anos numa federação, numa confederação. Vou dar um exemplo do futebol carioca. O falecido Eduardo Viana ficou 20 anos quase comandando a federação. E ele dizia que você saía de lá morto. E saiu. Felizmente, um dia até que eu não esqueço nunca mais, 22 de agosto de 2006, por esse dia faleceu meu pai. Então, ficou 20 anos quase, Eduardo Viana.
Você puxa, antes, Otávio, Pedro Guimarães ficou um tempão.
Não,
mas
não tanto tempo não, mas era, foi menos. Ficou 6, 7 anos.
O Otávio?
Ficou.
Acho que não.
O seu Antônio do Passo, depois pode ver.
Antônio, eu acho que não foi.
Tá bom, vamos lá. Então vamos, não vou discutir esse assunto contigo, que eu não me lembro bem. Então vamos depois, o Google ajuda. Aí, o Rubinho já está a 11.
É, absurdo.
O Ricardo Teixeira ficou de 89 a 2015. O Marinho ficou um ano.
Porque... O sogro dele, antes, na CBD, ficou um tempão também. O João Avelange.
O Otávio Pinto Guimarães, ele foi presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro de 78 a 85 e presidente da CBF de 86 a 89.
Então, tá batendo o que eu falei, 7 anos.
Até 85, mas ele só porque ele saiu?
Porque ele foi pra CBF.
Você não estaria lá também.
Ganhou junto com o Nabi.
É que o Nabi está concorrendo com o Medrado Dias e deveria ser empate. E empate
aí
o mais velho entraria. Era o regulamento da eleição da CBF. Então, se empatasse Medrado Dias com o Nabi Abichedi, daria Medrado, porque o Medrado era mais velho. Então, eles inverteram a cabeça de chave. Da chapa. O Otávio Pinto, por ser mais velho que o Medrado, ficou como presidente, o Nabi como vice, e no final quem mandava o papel era o Nabi.
E você vai se lembrar bem.
E o Tuniquinho
bem. Eu me lembro bem que nessa época, foi o tempo que o Valdir Amaral chegou aqui na Rádio Nacional e eu fui deslocado para fazer entidade. E eu fazia CBF, Federação, que era tudo pertinho. Um na Rua da Alfândega e outro ali no edifício do antigo Cinec Trianon, no edifício em frente ao edifício central.
Isso, em frente da cena do metrô.
É, ali. Então, eu fazia os dois. Quem fazia...
Quem fazia CBF fazia os dois, Globo, era assim, Nacional, Tupi,
então,
tudo assim.
Todo mundo fazia. Então, eu me lembro bem, o Tuniquim trouxeram...
Que era o presidente da Federação do Acre.
Aos 44 segundos e o Tuniquim salvou. Então, o que eu estava me batendo, Mazzella, é o seguinte. Quanto tempo ficou... O Otávio, 7 anos. O Ricardo Teixeira ficou de 89, você que é bom de conta. Em 2015. Saiu porque ia ser grampeado. Aí veio a figura limpa, figura probra, figura maravilhosa de Zé Maria Marim. Pá! Aí só saiu porque tá lá com tornezeira eletrônica.
26 anos.
Tá bom. Aí Veio quem? Marco Paulo Del Nero, que tem que ir pra São Paulo de carro. Não, se convida ele pra Curitiba com a gente, é, ele não vai passar.
O avião pode soltar no Paraguai, também vai apitar.
Vai apitar no detector de metal. Aí tá. Aí você vai pro esporte olímpico. Você vê o seu Nusman, que é um aproveitador do esporte. Quantos anos tá lá? Não larga o osso, cara. Troca de mulher, tudo, mas não larga o osso.
Ah, mas você tem uma média da Federação de Judô, que ficou 300 anos, botou o filho dele.
Aí tu tem o Coraci. Coraci na natação. Coraci na natação. A outra, intervenção no basquete.
É, assim vai.
É, quer dizer, então, tinha que ser, ô Mazela, tinha que ser, que nem mandato de político.
Quatro não, de anos. Político não, presidente, não, peraí, não, não precisa falar político, que federal, estadual, vereador, você pode chegar ali toda hora, não. Que é um erro, mas é pro mandatário, para presidente, para governador e para prefeito, aí sim, aí
pode...
Eu vou
te dar o seguinte, o estatuto do Botafogo, novo estatuto do Botafogo, vai ser votado agora, mês que vem, eu faço parte do Conselho Deliberativo, sabe qual é o que prevê o estatuto do Botafogo, novo, se for, que deve ser, vai passar? Sócio-torcedor vota e o presidente, um mandato de 4 anos.
Mas o Fluminense é assim. 3 anos, um mandato,
então,
dois mandatos de 3 anos.
Não, o Botafogo é um mandato, vai ter, o Carlos Eduardo lançou esse método, vai ser aprovado no conselho, vai ser aprovado ou não, eu acredito que venha passar, eu vou votar
então,
a favor.
Então o cara entra e não pode ser reeleito?
Não, 4 anos, ganha 1 ano a mais e não pode ser reeleito.
É, o Fluminense são 6, como quer dizer, dois mandatos.
Uma reeleição
e uma reeleição acaba. E o sócio torcedor pode votar. E
o Fluminense fez isso muito bem. O Botafogo está copiando o que é bom. A única mudança do Fluminense para o Botafogo, agora eu vou dizer obrigado, Peter, sem ironia, porque isso aí foi uma ideia bem do Peter.
Não, essa ideia não é do Peter, não. Você me desculpe, seu novo estatuto Fluminense foi votado lá atrás e fiz parte também. O Peter apenas é.
Peterzinho não votou.
Peterzinho votou, que ele era conselheiro.
Peterzinho, você não pode falar isso.
Não, mas Peterzinho não foi a ideia do Peterzinho. Peterzinho votou. Peterzinho votou. Mariozinho votou.
Votou?
Todo mundo votou, mas a ideia não foi dele, foi de um grupo.
Será que amanhã vai ter obrigado?
Mário? Espero que não, né? Espero que não, que senão você vai ter que mandar um abraço no Eurico, você, com um charuto e tudo isso. Então é melhor não inventar, né?
É. Não vou mandar abraço não, cara, vou mandar pro seu Vagão, mandar abraço, não vou mandar abraço pro Eurico, pô.
Mas, parabéns, Eurico, pelo título, parabéns.
Sabe da história do Ari Barroso? Hoje tem tempo, eu vou contar. Qualquer dia eu vou virar história. Ari Barroso, sabe o Ari Barroso?
Você tem que escrever um livro, eu já te falei isso, né?
Do rádio,
essa,
né?
Essa história compositor, é conhecida.
Maiores nomes do rádio.
Grande compositor.
Locutor esportivo. Meu pai conviveu com o Ari Barroso, trabalhou com o Ari Barroso. É, e o Ari Barroso, ele era o homem, quando o Flamengo fazia o gol, tocava gaitinha,
era Flamengo,
né?
Doente.
É. Tinha até uma música do Moraes Moreira, que tocou muito nos anos 80, a gaitinha vai tocar, quando nos tempos do Ari Barroso. E o Ari Barroso, quando o Flamengo fazia gol, tocava gaitinha. Aí... E o Vasco, eu tenho o maior respeito pelo Vasco, mas já tinha negócio de Euricada naquela época. O Ari Barroso teve que transmitir um jogo numa casa.
Mano, foi Flamengo e Vasco que ele transmitiu.
Flamengo
foi,
e Vasco.
Foi Flamengo
foi,
e Vasco?
Meu pai contava essa história.
Foi Vasco.
Transmitir
foi proibido
entrar no. Naquela época. Então, aí fez o jogo.
No telhado do vizinho.
No telhado do vizinho, que qualquer dia tu vai mazelar a lateral do vizinho.
É, eu vou falar obrigado, Valdir. Obrigado. Eu me dou bem com o Eurico. Bom, você briga com o Eurico. Você briga com o Marco Antônio Monteiro.
Não,
você...
não brigo com ninguém. Isso, eu não brigo com ninguém. Eu apenas faço crítica. Quer dizer, a crítica, eu graças a Deus na minha vida, você me conhece, é um amigo de mais de 30 anos, eu nunca fui processado por ninguém. Quando eu critico o dirigente. O que eu disse, eu vou repetir. O Vasco, em outro clube, nenhum clube do mundo, deixaria um pai, que é o presidente, botar um filho no amador e um filho no principal. Da capitania hereditária. O que eu falei é uma realidade. É só você... Eu não estou errado. Errado é quem não aceita a crítica. Se eu falasse da vida pessoal dele, da família dele, eu estaria passível de um processo, aí sim. Mas criticar as contratações do Vasco, que o escudeiro é um presente, é uma lembrancinha da Rua da Alfândega, não um presente de Natal. Como eu disse na televisão. E falar que coisa de pai para filho, eu não estou mentindo, mas qual é que é ideia de pai para filho de 1910?
Nossa, 1910. É verdade.
Ah, amigo, eles têm que entender, me admiro o Marco Antônio, que é um jornalista competente, trabalhou em vários órgãos, um cara altamente competente, do bem, que tem...
mas tem ressentimentos. Mas tem ressentimentos com você, eu acho.
Não, comigo não, deve ter um.
Não, com você, aquele. Com a sua
meu
causa.
Amigo, é. Meu amigo,
acho que é. Não é teu amigo, não. É, não é, se não fosse, meu... fosse teu amigo, eu não faria
isso. Não, eu acho que ele. Não, eu claro. Acho que. Meu amigo, eu continuo respeitando. Eu só acho que ele pra fazer médio como vice-presidente de marcas. Porque uma coisa é uma coisa. Se você critica a entidade, é uma coisa. Você criticar a atitude do presidente. Não, pô, não tem problema algum. Eu acho que tem maior respeito pro Marco Antônio, mas ele deu o Mário eu e Cádago.
Tá passa certo. Reto.
Obrigado, Marco Antônio.
Então, tá certo. 17h38, alguma informação, Lulu, antes do break?
Olha só, desculpem vocês do futebol que fazem casadinha sempre com o samba, mas agora a gente sai do futebol para o rock and roll, tá? É uma dica bacana.
Isso é Praia do Cabeça.
É a Praia do Cabeça. O Rock in Rio, a parceria da Prefeitura com o Rock Rio, está abrindo já na próxima segunda-feira, dia 24, inscrições para 379 vagas de trabalho no festival. É trabalho, não é nem temporário, é prazo determinado, tá? O festival acontece de 15 e 24 de setembro na Barra da Tijuca. Tem vagas para ensino fundamental completo, ensino médio completo e até o ensino superior. Salário R$ 377,00 com contrato de trabalho regido pela CLT.
Por dia, diária?
Não, são 2 dias de festival, você tem salário de 377.
Mas o festival não são só 2 dias, tem mais dias aí.
Mas de repente, mas era dividido por...
Cada um trabalha 2 dias,
não é 15, 24?
Né? Geralmente é assim, ele não trabalha o Rock in Rio todo, ele trabalha em determinados dias do festival e recebe uma quantia pelo trabalho então, feito naquele período. 300
pratos, é tipo uma diáriazinha.
É. É uma diária, exatamente. É, duas.
Um pouco abaixo.
Mas é trabalho por prazo determinado. Né? Tem um cálculo, obviamente, isso aí. Com refeição no local, uniformezinho, transporte e inscrições de 24 até 26, de segunda a quarta, da próxima semana. Quem tiver interessado tem que comparecer pessoalmente à nave do conhecimento do Engenhão, na rua Arquias Cordeiro, 1516, lá no Engenho de Dentro, do lado do Engenhão. E tem que levar identidade, CPF e currículo atualizado. Só para lembrar quais são as áreas de trabalho.
A nave do Engenhão, só para situar
o ouvinte. Suporte, controlador de tráfego, suporte aos palcos, acesso ao público, assistente de departamento pessoal, saque e monitor do espaço para crianças. É um trabalho, né?
Só para situar o ouvinte, a nave que ela citou é o Museu do Trem. Que fica ali do lado do Engenhão, entendeu? Fizeram um museu ali.
Chama a nave do conhecimento.
Chama a nave do conhecimento. E outra coisa, isso aí é para bolar a lei trabalhista, que você trabalhando 2 dias por semana, necessariamente você não é obrigado a assinar a carteira.
É, mas é um evento
temporário. É, mas é um contrato por prazo determinado.
Tá certo. 17h41, vamos em frente, já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
Você, músico do Rio de Janeiro, cantor, compositor ou instrumentista, vem aí o Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017. As inscrições já estão abertas. Acesse radios.ebc.com.br/festival de música. Não fique de fora. Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
da bola.
Esporte, 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 no mundo da bola. Esporte, esporte, no mundo da bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo você feliz com o futebol, 17 horas, 43 minutinhos e o programa No Mundo da Bola. Lembrando que amanhã tem decisão, amanhã tem Fluminense e Vasco da Gama, semifinais do Carioca. Estaremos lá a partir de 18h30, bola rolando 7 da noite. Eu estarei ao lado do Valdir Luiz, do Maurício Costa e do Jorge Vamburgo. É semifinal, é o Cariocão 2017, domingo também tem. É outra semifinal, Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo. Flamengo jogando pelo empate, Fluminense pelo empate, Fluminense e Vasco. No sábado, Flamengo e Botafogo no domingo. Carlos Borges, Valdir Luiz, Maurício Costa e a Seleção Nacional do Rádio.
Trânsito.
Feriadão de Tiradentes, 21 de abril, feriado nacional. Trânsito, fala você, Luciana Valle.
Ricardo Mazzella, a chuva nem bem chegou, né? Mas muitos acidentes já registrados na cidade do Rio de Janeiro. Na Avenida das Américas, um carro e um utilitário colidiram no sentido Barra, altura do Colégio Notre Dame. No Recreio dos Bandeirantes, 7 Rio, no local, administrando o trânsito por ali, mas a via está liberada ao tráfego. Liberada também, com trânsito bom, a Avenida Dom João VI, sentido Santa Cruz, em Guaratiba, altura do número 28.306. Apesar da colisão de dois carros ali na Avenida Dom João VI, o trânsito flui normalmente. São essas informações, Ricardo Mazzella.
Obrigado, Luciana Valle, nossa Luluzinha. 17h45, hora e vez do... Chegou a hora do Botafogo aqui no programa No Mundo da Bola. Nesta quinta-feira, o Glorioso empatou com o Barcelona de Guayaquil em jogo válido pela Libertadores da América. Carlos Borges transmitiu, Valdir Luiz fez os comentários e o nosso grande Rafael Monteiro nas informações. O técnico Jair Ventura falou das dificuldades da partida e mostrou confiança na classificação.
O time do Barcelona é um time de muita velocidade de transição, nós sabíamos disso. Eu vejo até no nosso domínio, a gente pode até encontrar mais dificuldade, porque eles não têm o jogo de apoio, eles são uma equipe que joga muito ligação direta e transições em velocidade, então eles jogando fora vai ser bem complicado. É uma equipe muito leve, né, com dois externos de muita velocidade, o Alves também ali como um 9 que é muito forte e veloz, vai ser bem difícil encará-los em casa, mas a gente... com a força da nossa torcida, né? E estamos 100% jogando em casa, e a gente sabe que com uma vitória nesses três jogos, com 10 pontos, eu acho que praticamente você está classificado, nem que passe em segundo, e a gente vai buscar fazer uma grande exibição, e agora os nossos domínios, que a gente possa sair com essa vitória e dar um passo grande para a nossa classificação.
Ô Valdir, duas questões em relação ao Botafogo. Você comentou ontem aqui pela Nacional, participei também da grande jornada esportiva. Ontem à noite estávamos juntos aqui na emissora. O Botafogo, voltando só um pouquinho no tempo, ontem tinha tudo para ganhar o jogo, né? Achei um belo jogo do Botafogo. O Botafogo tá um time super certo. Mesmo nos momentos que ele não está bem dentro do campo, ele não está mal. É. Mesmo no momento que ele não está no melhor, mas não está ruim. E o Jair falou uma coisa certa. É um time veloz, né? Mas mesmo assim, o adversário. Mas mesmo assim, o Botafogo, eu acho que fez uma bela partida
ontem. Concordo inteiramente com você. O próprio Jair disse, foi uma das melhores partidas do Botafogo na Libertadores. E eu diria o seguinte, o Mazzella. Se aquela bola do Camilo entra, claro que o Si não joga. Eles podiam até virar o jogo para 2-1, 3-1. Se não joga. Mas o jogo ia ser. Porque o jogo, como eu disse ontem no comentário, e disse também no jogo do Fluminense, o jogo é movido a futebol, movido a detalhes. O Fluminense faz 1-0 com 6 minutos, dá uma carroça no Goiás. Passou um primeiro tempo, se esperar, todo mundo entra. O Botafogo perdeu aos 2 minutos, você fora de casa. Você perde um pênalti.
E com
um
adversário difícil.
Adversário difícil, casa cheia. Mas o time não perdeu o equilíbrio. Tu vê que a primeira vez. E o Botafogo perdeu 4 chances de fazer 1-0. E os caras foram lá e fizeram 1-0.
Primeiro ataque dele.
Primeiro ataque. Um gol. E um gol de erro de posicionamento de defesa. O cara fez a tabela 1-2 e o Emerson Silva ficou. O Emerson Silva não acompanhou.
Foi o Emerson Silva ou não?
O João Paulo não acompanhou e acabou atrapalhando o Emerson Silva.
Foi o João Paulo.
E aí o que acontece? Eles fizeram 1-0. Segundo tempo, eles voltaram pro segundo tempo. Com vontade, o Botafogo aplicadinho, fechadinho. E aí o que fez o Jair? Aí tu viu, como eu disse ontem, volto a repetir hoje aqui no Mundo da Bola. O treinador, quando tem mérito, tem juventude, quer crescer. Tá, se outro treinador perdendo de 1-0 na casa dos caras, vou ficar fechadinho, vou tentar perder de 1-0. Não, ele foi pra cima. Ele tirou um volante, botou um atacante e botou o Guilherme. Depois tirou o Roger e botou o Sassá. Quer dizer, botou três atacantes e foi pra cima. E vou falar uma coisa aqui. Até falei em off aqui pra você, e pro Borja aqui e pro Rafael. Se tivesse mais tempo, o Botafogo virava o jogo. O time dos caras sentiram o jogo, a torcida sentiu. Jogou água, jogou um monte de coisa dentro do campo pra ver se vai ser punido. Se aqui
nem faz.
Então, Mazera, o Botafogo, na minha opinião, vou dizer agora que eu disse ontem. O resultado em si foi ódio do Botafogo. Mas pelo que o Botafogo jogou, o Botafogo não merecia empatar, merecia ganhar.
E a outra questão, antes de voltarmos para encerrar o Botafogo, nesta primeira parte do programa No Mundo da Bola, é o seguinte, você falava em duas vitórias. Eu acho que uma vitória e um empate...
Depende do resultado.
Não, 7, vai para 10. Vai para 10, mas o empate vai para 11. Eu acho que o Botafogo entra fácil com 11 pontos. Eu acho que entra fácil.
Eu acho que a situação do Botafogo só não pode brincar. Tem que jogar como se fosse decisão. Esses dois próximos jogos no Rio, para mim, o Botafogo tem que definir. O Botafogo joga dia 2 contra o...
Barcelona.
Depois dia 18, que é entre a primeira e a segunda rodada do Brasileiro. Joga 14 em Porto Alegre e 18 aqui no Rio contra o Atlético Nacional. Aí depois dia 25, joga contra o Estudante de La Plata. Eu espero que o Botafogo já jogue contra o Estudante como um amistoso. O time reserva um amistoso. Porque se deixar para decidir lá, pode complicar. Se ganhar os dois jogos em casa, 13 pontos, acabou, amigo.
O Botafogo já pode classificar, na próxima rodada. O que tem que acontecer? O Botafogo tem que vencer o Barcelona de Guayaquil. Vai a 10 pontos, Barcelona fica com 7. E o Atlético Nacional tem que vencer o Estudiante lá na Atanásio
Girardot.
Ficam os dois com 3 pontos.
Faltando 6 pontos.
Essa tua conta aí...
Não, é uma conta mais segura.
É a conta de você
não depender de ninguém, Mazé.
Mas eu acho que... Eu acredito que, mesmo assim, 11 pontos o Botafogo vai se classificar, porque ele vencendo aqui, ele vai a 10. Se bobear até... Sobra 7. Se bobear com 10, Botafogo... Botafogo já entra. Mas meu opinião...
Na minha opinião, ele quer
ser... É o melhor dos três jogos, ok.
Como torcedor isso do Botafogo...
Isso também é importante destacar, porque a outra fase é a soma total de pontos do primeiro contra aí vai, se teoricamente...
Vai jogar a segunda em casa.
E a segunda em casa. As duas coisas... A segunda em casa, se o Botafogo acabar em primeiro, na soma total de pontos, vai pegar o último que entrou na soma de pontos. Isso. E o segundo jogo em casa. Eu lembro do Fluminense em 2008. O Fluminense fez uma campanha maravilhosa, atropelou todo mundo. Foi a melhor campanha da competição e acabou com segunda colocação. Aquele jogo fatídico, aquele jogo nojento.
Teve aquele jogo do que o Washington fez o gol no finalzinho contra o São Paulo. Aquele jogo ali foi...
Mas ela, só para esclarecer aqui, a gente está acostumado com esse regulamento antigo da Libertadores. Classificavam 16, o primeiro enfrentava o pior. Agora é sorteio, é que nem Champions League.
Ah, é sorteio?
É sorteio, ou seja, classificou um monte de gente. Botafogo pode pegar um River Plate, já pode pegar ou um time teoricamente mais fraco.
Até um time brasileiro.
Se for para as semifinais.
Eu não sabia disso.
Tem mais aquela história de chegava numa determinada fase, os times brasileiros necessariamente têm que jogar juntos, porque você não pode ter uma final com dois clubes do mesmo país. Isso também acabou.
Que é um absurdo isso, né,
Sérgio?
Sorteio, só pra lembrar, você falou em Champions League, vai ter dois espanhóis se enfrentando, o Atlético com o Real, que em sorteio sobrou o Mônaco com o Juventus. Quer dizer, poderia ter uma final espanhola e a grande chance do Atlético se vingar do Real. É isso aí, fala.
Mas era que um detalhe passa, interessante. Eu acho que o Botafogo só tem que não perder o foco. Se o Botafogo entrar com o mesmo foco dos jogos anteriores, ele classifica, ele ganha os jogos em casa. E com detalhe, o Botafogo é a equipe que faz a melhor campanha da Libertadores, porque estou incluindo a fase de grupos. O Botafogo jogou até agora 7 jogos na Libertadores, incluindo os 4 da fase de grupos. Ele tem 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota.
É, mas aí o que entrou depois não dá. Você tem que pegar
falando a guisa de informação.
É, mas você vê, tem alguém com mais pontos acima de 7 na Libertadores? O Grêmio é líder com 7.
7 também.
Tem 7, o Botafogo tem 7.
Eu acho que ninguém tem 9 pontos. Não sei.
Ou oito pontos.
Aqui, repassando. Tô aqui, Mazela. Grupo 1, Botafogo líder, 7 pontos. Qual grupo 2, Santos, 5 pontos.
Líder?
Líder, 5 pontos.
Com 3 jogos?
Com 3 jogos, uma vitória e 2 empates.
Todos já fecharam 3 jogos?
Todos já fecharam 3 jogos. O Santa Fé tem 4, o De Strongest tem 4 e o Sport Cristal tem 2. Deu muito empate nesse grupo.
E os demais grupos?
Grupo 3, River Plate, o líder, 6 pontos. Grupo 4, Flamengo, 6 pontos. Grupo 5, Palmeiras, 7 pontos. Grupo 6, Godoy Cruz, 7 pontos. Grupo 7, Lanús, 6 pontos. Grupo 8, Grêmio, 7 pontos.
Os líderes com mais pontos na competição, todos com 7 pontos ganhos. 17h54, hora e vez, Lu. Você falava do Mengão, Luiz Ferreira. A hora do Mengão aqui do programa No Mundo da Bola. Pode soltar a vinheta. Vai, vai.
Eu sei que eu hei de ser. É o meu maior prazer. Pelo brilhar. Seja na terra. Seja no mar.
Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo?
Sempre Flamengo.
Então manda bala. Se eu fosse ler isso aqui, hein, Luiz? Eu penso confusão.
Acontece nas melhores famílias, Mazela. Bom, falando do Flamengo, o time se prepara para as semifinais do Campeonato Carioca contra o Botafogo. Quem conversou com a imprensa hoje foi o Alex Muralha e ele fala do que ele espera dessa partida contra o Glorioso.
Então, é um jogo que a gente sabe que clássico, muitas coisas podem acontecer, mesmo todas essas viagens que eles estão fazendo para chegar para trabalhar para o jogo de domingo. Tenho certeza que não influencia, mas quando se entra dentro de campo não tem que ver isso. A gente trabalhou bem durante essa semana, todos focados, bem concentrados. Temos a vantagem, mas a gente vai dar o nosso melhor em busca do resultado, em busca da vitória. É assim que a gente vem trabalhando durante toda a semana.
Esse aí é o goleiro Alex Muralha e o técnico Zé Ricardo treinou hoje uma formação com 3 volantes. E essa formação tem ganhado força. Uma formação que tem o Márcio Araújo, o William Arão e o Rômulo, que volta de lesão depois de mais de um mês afastado dos gramados.
Ô Valdir, essa posição do técnico do Flamengo, Zé Ricardo, em colocar 3 jogadores, 3 volantes. Você não acha que o Zé Ricardo mexe demais na equipe ou não?
Num aspecto eu concordo com você. Não vou discordar de você quando você fala que ele mexe demais na equipe. Mas eu vou falar uma coisa pra você, hein? Ele pode ter achado o time com esse esquema com 3 volantes. Porque não são 3 volantes. O Rômulo sai muito. O Arão sai muito. De repente, ele está fazendo a mesma coisa que o Jair faz no Botafogo. O time do Botafogo rende muito mais quando joga com 3 volantes e um meia. A prova disso foi no Campeonato Brasileiro do ano passado e na Libertadores dos últimos jogos. Os dois últimos jogos fora do Botafogo, que disputou 6 pontos e trouxe 4, o time jogou as melhores partidas. Jogou no esquema do ano passado. 3 volantes e um meia de criação.
Quem eram os volantes?
O Rodrigo, Lindoso, Bruno Silva e João Paulo. O ano passado era o Ayrton, o Lindoso e o Bruno Silva. Agora o Ayrton tá machucado. Então o Flamengo não vai jogar com aqueles volantes brucutu, tipo Vitor Bolt, outros caras que só batem, não. São volantes que saem pro jogo. Então eu acho que o Zé Ricardo achou o time do Flamengo, hein? Pode ser com o Rômulo para um lado, o Anão do outro, o Márcio Araújo plantado e dá liberdade. Tudo bem, já que não está podendo jogar o Diego, pode ser o Mancoejo por dentro, pode ser o Ederson, pode ser o próprio Gabriel, você tem o Berrio, você tem o Leandro Damião.
Mas uma coisa também, okay, mas eu sei, mas com todo respeito ao baita no elenco que o Flamengo realmente tem, mas eu acho, o cabeça como o bom rubro-negro, pode até opinar também, é que o Diego vai fazer falta. A impressão que eu tenho é como o Scarpa no Fluminense. O time estava arrumadinho, ajustadinho, azeitadinho, e de repente o Scarpa saiu, o Fluminense ainda está meio balançando. Eu acho que vai acontecer com o Flamengo a mesma coisa. É independente que, na minha opinião, o Flamengo tem um elenco melhor que o Fluminense. Mas eu acho que vai dar também um tiltzinho.
Na minha visão, Mazela, eu acho que o Flamengo mais dependente do Diego do que o Fluminense é do Gustavo Scarpa. Essa é a minha opinião. Não sei o que o Valdir acha.
Eu respeito a tua opinião, mas ao contrário. Respeito muito, Luiz, sua opinião. Cada um tem sua opinião. Mas eu acho não. Porque o Flamengo tem mais jogador. O Fluminense é uma meninada. O Scarpa tá fazendo... Quem é o substituto do Scarpa? O Abel tem que fazer o quê? Ele tem que meter 3 atacantes, forçar o Richarlison a voltar pelo lado, o Everton voltar pelo lado, o Marco Júnior. O Fluminense não tem. O Flamengo não. O Flamengo tem o Mancoejo, tem Ederson. Pô, mais uma
mas
linha...
o Edson não joga 350 bem, mil anos.
Eu concordo.
Eu acho que a parte, talvez, de marcação seja até melhor pro Flamengo. Mas em criação, o Flamengo perde muito.
Claro que perde. O... Mas o Scarpa é muito mais representativo pro Fluminense do que o Diego. Com todo respeito ao Diego.
Claro, claro. Sobre o substituto do Diego nessa partida, o técnico Zé Ricardo fez dois testes. Ele testou o Trauco, que jogou no meio-campo contra o Atlético Paranaense. Testou também o Everton, que é outro jogador que está voltando de lesão. A tendência é que ele mantenha o esquema. Se ele jogar com o Trauco no meio campo, o René entra na lateral esquerda. Mas quem também, sabe quem também falou sobre
esse
esquema?
Quem?
De três volantes? O goleiro Alex Muralha deu sua opinião. Se o Flamengo entra mais retrancado, se entra mais solto... Alex Muralha, três volantes, e aí?
Então, acho que os nossos volantes são volantes que saem bem pro jogo, né? Hoje, no futebol mundial atualizado, os volantes têm uma boa saída. Então, vamos dizer que são praticamente meias. Acho que vai ter mais dinâmica, independente da forma que o professor vai jogar. Estamos bem focados das duas maneiras que for para jogar. Então, no meu ver, não muda muita coisa, não. A gente tem que estar bem focado, concentrado, para executar bem aquilo que o professor Zé Ricardo vai nos passar.
Esse aí é o goleiro Alex Muralha. Se do meio para frente as coisas estão se arrumando, a defesa do Flamengo pode sofrer mudanças para o jogo desse final de semana contra o Flamengo.
Quais seriam?
Depois de ganhar a vaga de titular ao lado de Hever, o zagueiro Donati foi poupado dos últimos dois treinos fechados no centro de treinamento lá no Ninho do Urubu por conta de um desconforto muscular. O antigo dono da posição, Rafael Vaz, treinou ao lado dos titulares. O desfalque do argentino, no entanto, ainda não é certo, porque o Zé Ricardo vai fazer mais um treino amanhã antes de definir a equipe. Podemos ter o retorno do Rafael Vaz e o desespero dos conselheiros, Mazela.
Olha só, Valdir, foi o Rafael Vaz que perdeu a posição ou o Donati que ganhou?
Eu acho que o Rafael Vaz foi covardemente tirado do time. Porque se você, infelizmente, o futebol, você faz 99, não faz 100. O cara vinha jogando bem desde o ano passado. Falhou num jogo aí todo mundo, Rafael Vaz, vai tirar o cara, botaram o Donati. O Márcio Araújo, todo mundo queria a cabeça do Márcio Araújo. Botou o Rômulo, o time perdeu a proteção. Aí agora o Márcio Araújo é o maior do mundo. E eu sempre achei isso aqui, quem me ouve sabe. Márcio Araújo, taticamente, é um jogador extraordinário. É um jogador qualquer time. Se você pesquisar 10 treinadores, eu duvido, você que é um excelente produtor, se liga para 10 treinadores, 9 vão falar que querem o Márcio Araújo no time. 9. Se não falarem os 10, hein? Porque o jogador como ele, marca bem, se posiciona bem, cobre bem os dois setores e faz o simples. Quem o Mazela se lembra, você é de uma outra geração, mas o Mazela é da minha. Quem não se lembra do Zé Mário, do Carlos Roberto? Eram jogadores
com todo respeito, Valdir, Zé Mário, Carlos Roberto, eram volantes, mas jogavam muito mais.
Isso que eu tô falando, não!
Eles sabiam sair jogando.
Mas eu tô entendendo a tua colocação. Eu tô
lembrando que, porra.
Não, eu não vou discordar de você, não. Vou concordar com você. Eu tô falando que esse tipo de jogador que todo mundo quer. Por que o Fluminense tinha a máquina de 75? Pô, mas tinha o Zé Mário pra correr, a bola no pé do Rivelino, no pé do Paulo César Caju, pá, a bola aí onde queria. Botafogo, aquele time de 67, 68, quem corria era o Carlos Roberto. Pé do Caju, pé do Gerson, entendeu? Então, o Mazela, isso aí é fundamental. Então você tem que ter, o Brasil foi campeão do mundo em 94,
com
o Mauro Silva, a bola ia no pezinho do Bebeto, pô, o Romário, saco. Aí, então esse tipo de jogador, todo treinador quer. Então, o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, tinha um jogador que ninguém fala, falava no Rômulo, mas quem correu pra ele era o Newton.
O Newton, exatamente.
Ah, meu, todo grande
o
time.
O Zida Newton. É,
aí você tem o seguinte, não. Aí já começa a boleiragem. Aí você fez uma coisa, o Pintinho, não, o Pintinho era qualificado, Pintinho Ney Conceição era qualificado, é diferente do que eu citei aqui, mas você tem, hoje o futebol moderno tem que ter um volante que corra e que saiba jogar.
Mas é difícil encontrar, é difícil. 18 horas, 2 minutinhos, hora e vez do
Nacional Jornalismo.
Departamento de Jornalismo da Nacional em ação mais uma vez. Rio de Janeiro ganha delegacia especializada em armas. A reportagem é de Cíntia Cruz.
O governo do estado do Rio de Janeiro inaugurou nessa quinta-feira a Desarme, delegacia especializada em armas, munições e explosivos, que vai funcionar na cidade da Polícia Zona Norte. Para o secretário de Segurança, Roberto Sá, mais do que combater o tráfico de armas, é preciso implantar penas mais duras
para criminosos que tenham o porte. Segundo ele, o percentual atualmente de morte por armas de fogo passa dos 70%. Ele ressaltou ainda que vai encaminhar ao Congresso Nacional um ofício pedindo o aumento dessas penas. O chefe de Polícia Civil, Carlos Leba, ressaltou que a Desarme nasce para potencializar a troca de informações entre as forças de segurança e prevê parceria com agências internacionais e a Polícia Federal. A nova especializada tem como foco qualificar a investigação e o combate ao tráfico de armas de fogo no estado. Inicialmente, terá 15 policiais, mas a expectativa é de aumentar para 35 em alguns meses. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, somente em janeiro e fevereiro deste ano foram apreendidas 1.322 armas. Dessas, 78 eram fuzis, 552 pistolas e 530 revólveres. Do Rio de Janeiro, Cíntia Cruz.
Obrigado pelas informações. 18 horas, 4 minutinhos, dando sequência no jornalismo. Domingo é de São Jorge, né, Lu?
23 de abril, dia do Santo Guerreiro. Imagino que tem muito jogador de futebol devoto de São Jorge, né? É, tem que ser guerreiro.
Já teve mais.
Mas é um santo que sempre teve... Engraçado, São Jorge no Brasil sempre foi um santo top, né? Foi sempre um santo realmente
especialmente
bem...
Especialmente no Rio de Janeiro.
É, ele é um santo bem querido, ele tem muitos devotos. Mas na Capadócia, já que São Jorge era turco, né?
Sim, sim.
Ele não tem...
essa expressão?
É engraçado isso, né? Na Turquia ele não tem a mesma popularidade.
Graças aos portugueses, o brasileiro hoje tem uma devoção...
Que tem no Brasil. São Jorge é mais popular aqui no Brasil do que na terra dele.
E no Rio de Janeiro nem se fala. Aquela igreja lá de Quintino, dedicada a São Jorge, lota.
Mas tem aqui perto da televisão da rádio também tem, né?
Tem, mas a mais tradicional, com alvorada e tudo, é a de Quintino. Eu tive lá, uma festa belíssima. Toma conta das ruas, não só da paróquia.
Isso é coisa de maluco. Tinha gente pra dedéu aqui no centro,
também,
né? Chegamos lá 11 horas, 5 horas da manhã. Povo, olha, foi uma loucura, uma doideira.
Aqui ao lado da Praça da República, né?
Isso.
A festa é bonita em qualquer lado, né? O santo... ele tem uma identificação muito forte, muito grande com o carioca, né? Que se diz realmente guerreiro aí, vencendo muitas batalhas. Então, para lembrar dessa programação dedicada a São Jorge, dia 23, domingo, em Quintino, além da Igreja São Gonçalo Garcia e também essa da esquina da Alfândega com a Praça da República no centro. A programação começa nas primeiras horas do dia, só termina de noite. O arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, participa de missas nas duas igrejas, né? Óbvio, encontrando milhares de fiéis de diversos lugares do Rio de Janeiro. Na paróquia São Jorge, a programação começa 1 da madrugada com show. A banda Frutos de Medjugorje, né? Medjugorje é uma região. Aqui a gente fala da banda Medjugorje, fazendo apresentação 1 da manhã na paróquia São Jorge, em Quintino, com a cantora Olívia Ferreira. 3 da madrugada, a adoração do Santíssimo Sacramento, depois Teatro São Jorge, 3h40 da madrugada, às 5, a tradicional Missa da Alvorada, comandada pelo padre Dirceu Rigo. 10 da manhã, na paróquia São Jorge, Dom Orani celebra a Missa de São Jorge, durante a cerimônia, o lançamento da Medalha Comemorativa de São Jorge pela Casa da Moeda, uma novidade este ano, uma celebração. E Terço Mariano, à tarde, com o padre José Carreira.
Para todos os gostos.
Pois é, e fecha às 7h30 da noite com quem?
Quem?
Ele vem de lá da Capadócia. Quem gravou?
Jorge Benjó. É legal. A programação é extensa para quem é devoto, para quem gosta, para quem não gosta.
É uma festa.
É uma festa
popular,
bem legal, bem bacana. É uma festa popularíssima do santo mais badalado aqui do Rio de Janeiro.
Do Rio de Janeiro.
Que é o nosso São Jorge. 18 horas, 7 minutos. Essa música é bonita, né?
Hino da Champions League.
Champions League. Sai o Vinícius Sampaio, entrou Jorge Brum aqui na mesa.
Menino Jorge Brum.
Olha só, o rei de Bozes, mandem Bozes. Aqui. Olha aqui, ó, vai lá, Champions League. É bonita essa música, sobe um pouquinho o som, sobe o som. É profundo, é meio clássico, né?
Quando essa música tocar em Cardiff, Mazela, quando essa música tocar no dia 3 de junho, no Millennium Stadium em Cardiff, no País de Gales, Imagina como é que vão estar as pessoas. Grande final da Liga dos Campeões, ser disputada lá no País de Gales.
Ah, eu não sei. Esse estádio é belíssimo. Eu estive em Cardiff fazendo um jogo da seleção brasileira, Brasil e Gales, né? País de Gales. O jogo foi 1-1, 0-0. Cara, quando um frio do cão, como a Inglaterra, o Reino Unido é frio pra dedéu. Quando o teto começa a fechar,
é muito legal.
É muito bacana, é muito legal. Foi um prazer.
E o teto fechando é um evento.
É um evento, todo mundo olhando, tá? É bem legal, cara, é bem legal. E é um estádio à altura de uma final da Champions League.
Com certeza, Mazella. Semifinais da Liga dos Campeões da Europa, nossa querida Champions League, já estão definidas. As partidas acontecem nos dias 2 de maio, na terça-feira, e quarta-feira, 10 de maio. O Real Madrid enfrenta o Atlético de Madrid. Primeira partida no Santiago Bernabéu, casa dos merengues. E a segunda partida no Vicente Calderón, a casa do Atlético de Madrid. Na outra semifinal, o Mônaco, que é a grande sensação dessa Liga dos Campeões, Mônaco do Falcão Garcia, enfrenta a Juventus. Primeira partida lá no Principado, a segunda partida no Juventus Stadium. Essa partida, inclusive, Mazella. As partidas Mônaco e Juventus acontecem no dia 3 e no dia 9. Também por televisão. Quer colocar uma partida em cada dia para ficar tudo bonitinho. 3 e 9. Lá na Itália, segunda partida.
Então, jogos de ida. Primeiro jogo na casa do Real. Primeiro jogo na casa do Mônaco.
Exatamente.
É isso. Depois, jogos na volta na casa do Atlético de Madrid, que é o Vicente Calderón. E a volta já no, na
Juventus
Itália.
Juventus Stadium.
Mudou o nome, né?
Mudou. É o antigo Dele Alpi. É o antigo estádio Dele Alpi.
Que tinha o Giuseppe Meazza. Que
o Giuseppe Meazza. Que quando joga o Milan, vira San Siro. Joga Internacional, vira
o Giuseppe Meazza. O Juventus só tem isso, né? É bem legal, né?
E todo mundo convive bem, tranquilamente.
Nenhum problema, né? Nenhum problema. É interessante isso. Agora, só pra falar ainda da Liga dos Campeões...
Só um detalhe, Marcelo.
Não, agora deixa eu falar, por favor. Com gentileza. Não, você entrou, você tá comendo. Mastiga, depois você fala.
Ele não trouxe pra ninguém.
Você não trouxe pra ninguém. Ele não liga a mínima pra Liga dos Campeões. Deixa eu acabar de falar um negócio que eu achei interessante. A gente comentou isso ontem. A declaração do técnico português...
Leonardo Jardim.
Foi muito legal. Aí perguntaram pro cara ontem na entrevista... Quem que você achou...
Nenhum dos três.
De pegar... Quem que você gostaria de pegar na semifinal? Ele falou nenhum dos três. Foi de uma sacação tão legal. E o português tem essas coisas interessantes, né? Eles são diretos. Nenhum dos três.
E um outro detalhe, Mazella...
Eu não quis falar da Liga. Apenas dizer o seguinte. A ideia do Flamengo e do Fluminense seria fazer isso no Maracanã. E vai ter uma audiência pública agora na quinta-feira. O estádio fica com os dois. E quando fosse, por exemplo, jogo do Fluminense, chamaria estádio Nelson Rodrigues. Quando fosse jogo do Fluminense, do Flamengo, mais filho.
Exato. E são irmãos, né? Seria até uma ideia.
Seria bonito, né?
Agora, só rapidamente, depois eu falo do Fluminense, esse negócio do Maracanã, fala.
Seguindo com a Liga Europa, daqui a pouco eu tenho duas informações sobre futebol internacional, uma delas envolvendo o brasileiro. Uma boa notícia, mas era semifinais da Liga Europa.
Primeiro falamos da Liga dos Campeões. Lembrando, Atlético e Real, uma semifinal, a outra Mônaco e Juventus. Pois não.
Semifinal da Liga Europa, confrontos já definidos. O Ajax da Holanda enfrenta o Lyon. Primeira partida acontecendo no dia 3 de maio, uma quarta-feira, lá na Amsterdã Arena, lá na Holanda. Segunda partida no Gerland, lá em Lyon, na França. Lyon e Ajax acontecendo no dia 11 de maio. A outra semifinal, o Celta de Vigo recebe o Manchester United lá no Balaídos, lá em Vigo, na Espanha, no dia 4 de maio. Partida de volta acontecendo também no dia 11, no Old Trafford, lá em Manchester. Uma informação, Mazella, que tem a ver com o próprio Manchester United. Uma informação até complicada, porque o Ibrahimovic não joga mais nessa temporada e pode ter se despedido na vitória de 2-1.
Mas por que ele não joga mais?
Ele
machucou?
A informação do site inglês Sky Sport, se ele sofreu uma lesão no joelho direito mais grave do que se pensava. E como ele ainda não renovou o contrato com o Manchester United...
Você que acompanha a cabeça, sim, o futebol inglês, ele não está fazendo uma grande temporada, ou tá?
O Ibrahimovic é o tipo daquele jogador que a presença dele, ele impõe muito respeito em campo.
Ele não tá fazendo tanto
ele gol, não joga muito bem, mas você vê que o time do Manchester United, com ele em campo, tem uma outra moral.
Eu acho
tem
que ele é um caneludo coisa. Melhorado, mas...
Ele já jogou muito, ele já tá com certa idade, deve estar indo para os
esportes dos Estados Unidos. E é uma marra do caramba.
Mas eu acho sensacional.
Cristiano Ronaldo?
Olha
Cristiano
só.
Ronaldo, vou partir em defesa aqui. Cristiano Ronaldo é aquela coisa, ele me lembra um pouco o Romário. Ele é marreto, mas resolve.
Não, e o que me deu. A única coisa que eu defendo ele e admiro ele é a postura que ele dá. Ele ajuda aí a várias instituições.
E ele é um cara extremamente profissional.
Olha só, o Cristiano Ronaldo pode ser marrento porque ele joga pra caramba. Ele é bom demais, cara, viu?
E extremamente profissional. Primeiro a chegar no treino e o último a sair.
E o Ibrahimovic não tem essa bola toda, chega a ser mal educado, né? Ele dá,
mas algumas bravatas são engraçadas, mas algumas coisas são engraçadas.
E não era ele que estava agarrado com o Piquet, tirar uma foto?
Ih, nem me meto nisso,
mas não tem, tem uma história dessa, viu?
O Piquet que é aquele que é casado com a Shakira.
Pegaram uma fotografia, agora, hora da qual é aquela mulher que faz fofoca em televisão? Sônia Abrão. É a hora da Sônia Abrão aqui agora.
Você gosta, né?
Não, mas eu me lembrei da foto. Eu tenho que justificar porque eu tô falando, né?
Ah, tá bom.
Você não gosta de fofoca? Você é o primeiro a chegar, quer saber tudo do esporte, quer saber tudo que tá acontecendo.
Então você liga bem e fala assim, alguma bomba?
É, bomba.
Bomba,
né? Eu aumento, como é que é? Eu aumento, mas não invento.
Aumenta, mas não invento.
Mas não tem negócio de uma foto? Luciano Vale, você que apresenta o painel, o
Tarde Nacional.
Nossa. Cria o quadro, as fofocas do Mamá.
É, cara. Olha, se fosse uma informação séria, se fosse pra criar um quadro de fofoca, eu botaria só mulher, dá licença.
Assim, o homem não faz fofoca, faz resenha, pra começar. Faz resenha.
Mas ela gosta.
Falando em resenha, uma informação muito boa acerca de um jogador brasileiro.
O Togon ganhou.
Boa nova na manhã desta sexta-feira, Gabriel Jesus pode voltar a jogar no próximo domingo pelo Manchester City, em fase final de recuperação da fratura no pé direito que tirou de ação desde 13 de fevereiro. O atacante brasileiro foi confirmado pelo técnico Pep Guardiola no grupo que viaja para a semifinal da Copa da Inglaterra no próximo domingo, no mítico estádio de Wembley, Mazela.
Olha só, falando do jogador brasileiro, o Paulo Henrique Ganso voltou a jogar pelo Sevilha depois de 108 dias e fez os dois gols da vitória do Sevilha sobre o Granada no campeonato espanhol. Legal, o Ganso voltando
puxão a jogar bola. Puxão de orelha de Sampaoli deu certo.
É, legal, bacana. Mas voltou e fazendo gol o nosso simpático Paulo Henrique Ganso. Momento estádio chegando.
Momento estádio.
Quem vem aí, Astrid Nick.
15 mil reais. Esse é o valor da multa aplicada a Carlos Nunes, ex-presidente da Confederação Brasileira de Basquete, pelo Tribunal de Contas da União, referente a uma das auditorias. Pode ter mais multas. Quem também foi multado foi Edio José Alves, ex-secretário-geral da CBB. A gestão de Carlos Nunes é alvo de auditorias. O Tribunal de Contas da União encontrou suspeitas de fraudes de empresas ligadas a viagens, cotação prévia com falhas e pagamentos irregulares de serviços públicos e de funcionários não estatutários com valores acima dos estipulados por entidades que sobrevivem quase que totalmente de recursos públicos. Todas as irregularidades estão vinculadas ao mau uso da verba proveniente da Lei Agnello Piva.
Obrigado, Astrid, pelas informações. Falando em esporte olímpico, sempre com problema de dinheiro. É realmente lamentável, lamentável, lamentável. A Rádio Nacional transmite neste domingo todas as emoções de Rexona Sesc. Vôlei Nestlé, Rio contra São Paulo. Jogo que decide o título da Superliga Feminina de Vôlei. Repórter Rodrigo Ricardo traz as primeiras informações desse jogão.
Rodrigo Ricardo.
Rexona Sesc do Rio de Janeiro vai buscar ganhar o seu 12º título da Superliga Feminina de Voleibol Feminino neste domingo. Aos 37 anos, com vários campeonatos na carreira, a líbero Fabi segue com o espírito de uma estreante e aquele friozinho da barriga.
Dá, sem dúvida nenhuma. Acho que jogar decisões é sempre complicado, né? Tem sempre um peso muito grande. E acho que o dia que não tiver frio na barriga é porque não está mais valendo a pena, né? Acho que o que nos move é isso, essa atmosfera de decisão, esse clima, né, de decisão. E o frio na barriga, sem dúvida nenhuma, não pode faltar, né, nos momentos decisivos, especialmente numa final de Superliga.
O técnico Bernardinho tenta blindar as jogadoras mais novas, como a ponteira Drusila, de 21 anos. Para Bernardinho, ela não deve e não precisa carregar o peso e a pressão de uma decisão.
Tudo é um processo, você tem que entender isso aqui. Né? As coisas vão acontecendo, não é? Entra, joga e faz, vai viver um momento de altos e baixos. Durante a competição, ela teve várias oportunidades de entrar, e algumas vezes entrou muito bem, outras não tanto. Né? E para a Ana também é um momento diferente, porque é uma pressão. Ela não é uma jogadora, mesmo na seleção, assim, destaque, é protagonista. Então, uma pressão como é jogar uma Superliga, com toda a pressão que é inerente à competição aqui, ao nível da competição, ela também sentiu um pouco isso. E a Drusila deu um pouco mais de consistência. Entrou sem o peso da responsabilidade. Claro que com isso que vai acontecendo, as pessoas começam a perguntar, essa é a minha preocupação, né? Porque isolá-la nesse momento, é importante que ela não pense nessas coisas, que não coloque sobre si um peso que ela não tem que carregar. Quem tem que carregar hoje é a Gabi, é a Fabi, é a Jussiele, pessoas mais experientes, para que ela possa jogar mais solta e desempenhar como desempenhou nessa reta final contra o Minas, que ela tem condições para isso, mas é uma jovem ainda que é a primeira vez que vive, né, uma disputa, né, com esse nível de pressão, de tensão que uma final de Superliga traz.
No próximo bloco, a gente fala sobre o vôlei Nestlé. A equipe de Osasco faz a final com o Rexona Sesc neste domingo e a Nacional vai acompanhar tudo. Um abraço!
Vai sim, Rodrigo Ricardo vai acompanhar a partir das 9:30 da manhã, bola subindo às 10 horas, com Felipe Rangel, Maíra de Assis, Rodrigo Ricardo e Luiz Ferreira. Vamos voltar com o trânsito, voltando Luciana Valle.
Ricardo Mazelli, amigos do Mundo da Bola, Avenida Epitácio Pessoa, na Lagoa, tem retenções no sentido Rebouças, o túnel Rebouças, na altura do corte do Cantagalo. Lentidão no trânsito também na Avenida Borges de Medeiros, outra via importante da Lagoa, no sentido Rebouças, desde o Jardim de Alá até o Parque dos Patins. E liberada a Avenida Niemeyer, que operava em sistema pare e siga por conta de obra na rede da SEDAI, na altura do Hotel Sheraton. É isso aí, Mazela.
Tá certo então, 18:19, dá uma paradinha fazendo um break rapidinho e já já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e nós temos um encontro todo sábado no programa Na Trilha da História. Cada episódio traz um convidado para nos guiar pela história do Brasil e do mundo. E os programas têm uma trilha sonora que tem tudo a ver com o tema da semana. Te espero então no Na Trilha da História, todo sábado às 6 horas da manhã, aqui na Rádio Nacional.
O mosquito da dengue agora também transmite chikungunya e zika, e é ainda mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez, porque pode causar microcefalia nos bebês. É preciso combater os criadouros e se proteger todos os dias, passando repelente e mantendo portas e janelas fechadas ou com telas, e usando blusas e calças compridas e também meias. Se você está grávida, proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer.
Governo Federal.
Alô Rio, um programa de variedades nas suas manhãs de sábado, levando até você boa música, jornalismo e entretenimento. Participe, Alô Rio, sábado 8 horas, aqui na Rádio Nacional. A apresentação, Valdir Luiz. Atenção motoristas, usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Esporte, no mundo da bola. Ricardo Mazella.
fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional. Final de semana de decisão no Rio de Janeiro. Tem futebol, tem vôlei, a Nacional, a rádio de todos os esportes. Sábado, 7 da noite, Fluminense e Vasco da Gama. Domingo, 4 da tarde, Flamengo e Botafogo. Domingo, 10 da manhã, tem Rexona contra a equipe do vôlei Nestlé Osasco. É isso aí, decisão tem Nacional, 18h22, mais uma do Flusão. Chega mais, Maurício Costa.
Maurício Costa.
Mas é lá no primeiro bloco, a gente falou sobre o poderio ofensivo do Fluminense, da vantagem do empate do Tricolor, mas qual vai ser o Fluminense que vai entrar em campo? Técnico Abel Braga tem os retornos do Diego Cavalieri no gol, do Renato Chaves na zaga. Não pode contar ainda com Henrique Dourado, nem com Gum, tampouco com Gustavo Scarpa. Mas o jogo contra o Goiás fez o técnico pensar em algumas mudanças. Por exemplo, na lateral esquerda, o Léo não foi muito bem e eu não me admiraria se o Abel Braga escalasse o Marcos Calazans. E no meio de campo, quem pede passagem é o Wendel. Entrou também no lugar do Douglas e vem fazendo várias partidas em alto nível. Essas duas são as principais dúvidas do Abel Braga para o jogo contra o Vasco. O Fluminense que deve entrar em campo deve ter Cavalieri, Lucas na direita, Henrique e Renato Chaves na zaga e na esquerda, Léo ou Marcos Calazans. No meio, Orejuela, Douglas ou o Wendel, Sornosa e no ataque, o Wellington, Richarlison e o Pedro. O Pedro que fez o primeiro gol como profissional e no Maracanã, na partida contra o Goiás, na vitória de 3-0. E agora ele está até com muita confiança. E ele fala sobre esse gol de quarta-feira e também se está pensando em fazer o da vitória contra o Vasco amanhã.
É claro, eu sempre sonho com isso. Um gol no clássico sempre é importante para mim, pegar confiança. Se Deus quiser, eu vou voltar a marcar amanhã.
Mas o Pedro vai ter uma parada dura pela frente. O Rodrigo, a gente sabe que o Rodrigo, quando jogava contra o Fred, ano passado, nos anos anteriores, era um pega pra capar, puxa daqui, empurra dali, discussão antes, durante e depois do jogo. O Pedro, ele tem uma visão diferente. Ele vai jogar contra o Rodrigo, mas não quer saber de confusão, não.
O Rodrigo é um jogador experiente, todo mundo sabe. Eu vou entrar pra fazer minha parte, jogar meu futebol. Nada de criar polêmica, longe disso.
Aí o Pedro, tem muita gente que achava que o técnico Abel Braga deveria entrar com o Marco Júnior no ataque e deixando o Pedro no banco de reservas para ter um time mais veloz em um possível contragolpe, já que o Vasco deve se arriscar um pouco mais. E vocês, o que acham? Pedro no ataque ou Marco Júnior? O Wendel ou Douglas? Marcos Calazans ou Léo? Muitas dúvidas, hein, Mazella?
É verdade, você tem toda a razão e eu estou notando aqui. Bom dia, era a pergunta que eu faria, o Maurício acabou fazendo no ar. Eu começaria com o Calazans ou o Léo na esquerda?
Eu cravo, posso até errar, Marcos Calazans. Tem entrado muito bem no jogo. Todas as vezes que entra, o time cresce. Isso, nós estávamos juntos quarta-feira, ele entrou, passa o primeiro gol, foi dele. E além disso, movimentou muito bem. O Léo é aquele jogador que está precisando levar, desculpa o termo, madura. Ô, vem cá, meu garoto. Você não é o Marco Antônio, você não é o Branco, você é o Léo, você tem futuro, vamos jogar, vamos botar o pezinho no chão, vamos ser mais humildes, porque ele tá muito, sabe, como se na gíria do futebol, pode ser até um bom menino, acredito que seja, mas tá muito pernudo na gíria do futebol, tá se achando um maior lateral esquerdo.
Entrou, então você acha que deve entrar o Calazans. Douglas ou Wendel?
Eu acho que ele mantém o Douglas, até porque o passe do Douglas é melhor. O Douglas é um jogador que tem um passe melhor.
Eu acho que ele tá muito menino, se bota. O Douglas é menino também, mas já tá um pouquinho mais cascudo. Menos menino.
Eu acho que ele vai botar o Douglas, até com o meio campo do Vasco, como meio campo experiente. Tem Jean, tem o menino Douglas do Vasco, que é muito bom jogador. Nenê, Andrezinho.
É melhor que todos eles, eu acho.
Eu acho que o Douglas joga.
O Wendel fica no banco, então Calazans com Douglas. E esse embate, esse confronto, esse duelo entre o Pedro e o Rodrigo?
Aí o menino não pode entrar na pilha. O Rodrigo é um cara que é tipo do cara que tu vê ele jogando, acha um cara insuportável, mas fora de campo é um cara gente boa demais. Mas ele é um cara que provoca o adversário. Ele no jogo do Botafogo, ele provocou o time do Botafogo, levou o Sassá, acabou levando o cartão. O outro menino acabou sendo expulso, que levou o cartão porque ele provocou.
Marcelo.
É o Marcelo. Ele é um jogador muito experiente. O Abel tem que dizer pro Pedro pra não entrar na pilha dele. Eu acho que ele faz isso, o Guerreiro, ele provoca o Guerreiro, provocava o Fred, inclusive o Matsuzzi até que eu repudio, antes do jogo o Fred esticou a mão, ele não quis cumprimentar no início do jogo, Vasco Fluminense ano
passado. Então, ele não é tão gente boa assim.
É uma atitude.
Então, não é tão gente boa assim, mal educado.
Mas eu acho que o Pedro não pode entrar na pilha. E acho que o Pedro vai jogar como titular e o Marco Júnior vai entrar no segundo tempo.
Fala, Luiz Ferreira.
Temos alguns recados aqui, Mazela, do facebook.com/Rádio Nacional Rio. Primeiro deles, mandando um abraço pro Lucas Martins, tá ouvindo a gente lá de Paraty, belíssima cidade. Beleza. Já tive a oportunidade de visitar. Cidade do Livro, daqui a pouco tem flip.
Tem flip, muita gente, vai, muita gente. Aproveita. Inclusive, tal.
Eu já fui até convidado pra ir no flip. Vamos, Mazela?
Não, eu não vou pro flip, eu não vou pro
flip. Um dia só, pô.
Mas recomendo visitar Paraty, passear pelas praias.
Paraty eu conheço.
Tomar uma cachaçinha.
Eu não bebo. Aí eu não bebo. Mas de qualquer maneira.
Olha ali. E a Trindade.
Nunca foi a Trindade. Não, né?
Quem me deu ótimas referências lá de Paliara. Paraty foi ali. Você, como é que você sabe? Você
ela tem deu uma transmissão
de pensamento.
Mas uma conversa, eu, você, Jorge Ramos e a Liara, ficou bem claro isso. Ficou bacana. Fala. Diga, cabeça.
Ele que é torcedor do Flamengo tá preocupado com essa notícia que eu dei aqui agora há pouco. Donati fora do time, Rafael Vaz de volta? Não, pelo amor de Deus, não. O Ricardo Lima, ouvinte aqui do Rio de Janeiro, torcedor do Flusão, tá dizendo que o Fluminense vai fazer 2-0 no Vasco amanhã. A gente dá um alô também pro Luiz Antônio. Ele que... Vamos ver de onde que ele tá falando, que ele não colocou a cidade dele onde tá falando.
Ô, Luiz, bota, você tá falando da onde, Luiz?
Aí a gente não tem como nem ver como no perfil do Facebook dele, porque é tudo fechado. Mas ele tá dizendo que tá na torcida pelo Flamengo em cima do Botafogo, tá cravando 1-0. Daqui a pouco.
Porque tá legal, mas é um rubro-negro, um botafoguense, um vascaíno, um tricolor, tá bem. Bem sortido para todos os gostos. Rapidamente, só Valdir, 18h29, lembrando que hoje no feriado de Tiradentes, nós vamos seguir com o programa até as 7 da noite. É. Então fique com a gente até as 7 da noite hoje.
Eu não tenho a voz do Brasil. Eu diria o seguinte, está muito equilibrado. Em que pese o Fluminense e Flamengo levar a vantagem do empate, eu acho que clássico, um jogo muito diferenciado, muito equilibrado. O Botafogo tem contra si a situação física, né? Que vai chegar amanhã de manhã, mas eu me lembro bem.
Em cima disso, aí depois você completa, o Fluminense jogou quarta-feira, também é ruim pro Fluminense?
É, mas nem tanto quanto o Botafogo, né? Foi, jogou um dia a mais e tá pegando uma viagem. Você que tá acostumado a viajar, sabe que a viagem de avião, a gente vai fazer um jogo que a gente chega moído, pô.
Depende da viagem.
Olha aqui, em 2008, vou dar um exemplo aqui pro torcedor alvinegro também não ficar tão abatido, porque não é um efeito deixar ninguém abatido.
Você não abate?
Sempre?
Então como deixa ninguém abatido?
Se abatido você abate... que eu digo assim pra baixo.
Ah, meu Deus, segue o fluxo.
Então o que acontece? Sempre? O que acontece é o seguinte, Mazela, em 2008, o Flamengo jogou uma quinta-feira contra o América do México, lá no México.
Do México, vem a notícia.
Morreu o rei.
Aniversário dele anteontem.
Amanhã, falando nisso,
dia 19, dia 19.
É, 76 anos, amanhã é um programa especial. Meia hora de Roberto Carlos aqui amanhã comigo, hein?
Pode fazer um pedido?
Alena, você que gosta de Roberto Carlos, Alena?
Meia hora, hein?
Fica ligado amanhã.
Posso fazer um pedido?
Em Portugal, hein?
Amante à moda antiga.
Posso fazer um pedido?
Vai, fala.
Pra mim, a melhor música Roberto Carlos chama-se Todos Estão Surdos. Essa música é sensacional.
Quem é? Todos Estão Surdos?
Todos Estão Surdos.
Pra semana que vem, reclama
agora. Eu já sei pra quem o Valdir vai tocar essa música.
Eu acho que sim.
Eu já sei. Ah, perfeito. Essa música dedicatória de Valdir Luiz para Segredo.
Já vai ter que ser internado.
Essa aí. Meu amigo Bruno tocou.
Com essa música aí?
É, tem uma introdução bem grande. Pode continuar falando.
Cara, a gente ama o futebol.
Esse cara.
De Valdir Luiz.
Eu gosto da música, não foi nada comigo.
Olha aqui, esse rapaz tá proibido fazer programa. Ô, Magrão, me ajuda aí. Ô, Marco Gomes.
Esse é um rockzinho, é legal.
Mas eu tô.
Dedica esta música para você.
Para todas que estão ligadas no Rio.
Todas ligadas, não. Todas ligadas. No feminino, Valdir. No feminino. Por favor, componha a frase de maneira correta.
Todas vocês ligadas no Rio,
não ficou bom, não ficou bom, não tem.
Vocês que estão ligados. Ouçam, todos estão sujos.
Olha o rei. Mas essa música, eu já sei, essa música, Coração de Valdir bate forte quando toca. Ai, meu Deus do céu. É para você, meu amor. 2018.
Parece o Roberval Temer. Fica pra semana Val que vem.
Falou, beleza, tá beleza.
Mas você me chamou do sério. Deixa eu dar a informação que eu tava.
Vamos
você
voltar pro futebol. Pronto, acabou o recreio.
Acabou o recreio, mas. Rapaz, o cara.
Roberval Temer, pede essa música pra você.
Quando eu digo que ele é responsável.
Amor da minha vida.
Olha o que ele fala, mas esse cara não dá.
Sério, fumar,
eu vou pedir
logo
pra não escalar com esse rapaz, que ele me tira do sério. Olha só, o Botafogo, o Flamengo jogou contra o América do México e ganhou lá. Numa quinta-feira. Chegou aqui sábado de manhã. E sapecou 3-1 no Botafogo, que foi campeão estadual. Aí, segundo alguns alvinegros, veio o castigo. Na quarta-feira vai jogar contra o América do México no Maracanã. 3-0 América do México, entregou do Cabanha.
Despedido do João Santana, isso, muita festa.
Pagode. Cabanhas, pum, pum. Aí teve um amigo meu que andou de sombreiro. Foi um sucesso absoluto.
É verdade, foi um sucesso absoluto. Cabeça, o que vem agora, vai?
O Vasco.
Cabeça, todos são, tudo fica pra próxima semana. Reclama com o Ronaldo Santoro.
Tudo bem.
Então, vai você com o Vasco da Gama.
O Vasco, vamos. E já que a gente tava falando agora há pouco de Fluminense, um frisson aqui no estúdio. O técnico Milton Mendes volta aqui no microfone da Rádio Nacional para dar a sua opinião sobre o time do Fluminense. E aí, Milton, o que você acha do Fluminense?
É uma boa equipe, bem treinada. O Abel é um treinador com uma experiência vasta e com muitos títulos, um nome respeitável e tem uma equipe muito qualificada também. Então, vocês estão trabalhando há algum tempo juntos. Então, vejo sim uma equipe muito, muito boa, taticamente, uma equipe rápida, puxando sempre as equipes para seu campo, para poder explorar o contra-ataque, porque por ser uma equipe rápida. Eu vejo sim um jogo com muita dificuldade, mas nós temos as nossas armas também para contrariar as duas formas que eles poderão vir. Já treinamos isso e já estamos imaginando as duas formas que eles poderão entrar em campo.
Mandando um abraço aqui para os ouvintes daqui da Rádio Nacional, ouvinte lá do Lins Vasconcelos, o Douglas Rodrigues, está na expectativa do Vascão reverter essa vantagem. Mas, Marcelo, curiosamente, durante a entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, o Milton Mendes deixou escapar que o time do Vasco vai ter uma alteração para amanhã. Sabia dessa? O Andrezinho deixou o campo no último final de semana por conta de um desconforto muscular. E o Guilherme Costa entrou muito bem no time. Tanto chegou até a jogar de lateral esquerdo em alguns momentos. E o Milton Mendes vai falar do que o time do Vasco ganha com a entrada do Guilherme Costa. Fala aí, Milton.
Guilherme, quando eu cheguei, o Guilherme estava lesionado, não é? E eu tinha que optar por uns jogadores que eu vinha acompanhando a equipe. E a equipe estava bem, estava crescendo. E eu tinha que dar estabilidade à equipe. E dei, mantive os mesmos jogadores, mantive a nossa forma de jogar. Com o André de um lado, o Iago do outro e o Nenê por dentro. Então, a nossa equipe vinha bem. Nesse momento o André sentiu, teve um probleminha. E o Guilherme entrou muito bem no jogo passado, já vinha demonstrando que estava pedindo passagem, estava pedindo uma oportunidade, então vai seguir jogando. O que nós ganhamos com ele, ganhamos velocidade. O Lucas é um jogador que joga, vamos bater de frente um para o outro, se o Lucas jogar, é claro. É um jogador que tende a subir muito, então o Guilherme tanto pode defender muito bem como sair rapidamente para frente. Então vamos ganhar velocidade. Vamos ganhar corpo também, porque ele defende muito bem, e vamos ganhar velocidade.
Tá aí esse o técnico Milton Mendes, provável time do Vasco que entra em campo amanhã. Martin Silva, Gilberto, Rafael Marques, Rodrigo e Henrique, Jean, Douglas, Nenê e Guilherme Costa, já que o Milton Mendes já entregou pra gente, Iago Pikachu e Luiz Fabiano no ataque, Mazela.
Fluminense e Vasco da Gama, amanhã pela Nacional, toda a rede Nacional de Rádio, bola rolando 7 da noite, eu estarei levando muita emoção pra você ao lado do Valdir Luiz e do Maurício Costa. Nas informações, Jorge Vamburgo, no domingo tem mais, é a outra semifinal do Cariocão 17, tem Flamengo e Botafogo, na narração dele, aquela voz linda, cristalina. Carlos Borges, é isso aí. Carlos
Borges. Bruno. E aquele físico.
A foto deles no Facebook do Borges de barriga de fora, sem camisa, foi uma das coisas mais lamentáveis que eu vi na minha vida. E fazendo pose, né? O Borges é uma figura.
Pô, que bom que ele tem autoestima alta, né?
É claro, pô. E quem atura é a Beth, então tá tudo certo, tá tudo tranquilo. 18h37.
Posso dar um pitaco?
A respeito do Borges da Beth?
Não. Então, o Borges, eu não tive esse prazer de ver.
A gente mostra depois.
Não quero ver, não. O Borges é gente boa, mas não tira foto, não. O Borges é que nem cantar, não canta.
Não canta, não, tio.
Ontem ele falava, como é que é?
Gatito, gatito, gatito mio. Mas deu sorte nas finais.
Olha só, eu quero ver você cantar Borges agora no Flamengo e Botafogo. Olha lá, gatito, gatito, gatito mio, eu quero ver.
Gatito.
Gatito, gatito.
É. Mas ele canta catito. Porque a música é que a música é catito, catito. Essa música foi muito sucesso.
Mas ele não adaptou o gatito?
Adaptou, vale tudo. Essa música foi um grande sucesso do Nat King Cole.
Nat King Cole. E foi gravada aqui pela Emilinha Borba.
Emilinha
também.
Borba. A minha, sua, nossa favorita, Emilinha Borba.
Emilinha Borba.
Se a Janeca dizia, a minha, a sua, a nossa favorita, Emilinha Borba.
Daqui a pouco a galera do fã-clube liga pra cá.
E tinha uma rivalidade com a Marlene.
A Marlene cantava sábado no César de Alencar.
De tudo, poxa.
César de Alencar. E a Emilinha cantava no Paulo Gracindo. E na quinta-feira tinha o Manuel Barcelos, cantava as duas. Mas uma entrava e cantava até sair. Mas deixa eu falar aqui do Milton Mendes. O Milton Mendes está fazendo um bom trabalho. Eu só acho que o Pikachu na frente, acho que o Pikachu precisa fazer uma lateral ali, mais adiantado, e botar alguém do lado do Luiz Fabiano, hein? Eu acho que o Fluminense está mais encorpado para esse jogo, hein?
Vamos ver. 18h39, pulou o cronômetro, 18h39, dando sequência no programa No Mundo da Bola, hora e vez do jornalismo.
Nacional Jornalismo.
E quem chega com mais informações do Departamento de Jornalismo é a Fabiana Sampaio, informando que irmã de policial militar acusada de assassinar embaixador grego é presa durante depoimento.
A irmã do policial militar Sérgio Gomes Moreira, um dos acusados da morte do embaixador grego Kyriakos Amirides, foi presa nesta quinta-feira durante audiência no Fórum de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A prisão ocorreu durante o depoimento das testemunhas e dos réus do processo que apura a morte do diplomata, no segundo dia da audiência de instrução e julgamento do caso. A irmã do policial foi acusada de coação enquanto discutia com uma das testemunhas que iria depor. Sônia Cristina Matilde Moreira, do Espírito Santo, teve a prisão pedida pelo Ministério Público e atendida pelo juiz Alexandre Guimarães, da 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu. Ela foi levada para a Delegacia de Polícia da cidade. O embaixador foi assassinado em sua casa em Nova Iguaçu no fim do ano passado. Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime teria sido tramado pela mulher do diplomata, que mantinha um romance com o policial militar. Após matarem Kyriakos Amirides, o policial e um primo teriam transportado o corpo em um carro que foi incendiado no entorno do Arco Metropolitano, na Baixada Fluminense. A mulher do diplomata e os dois homens foram presos. Do Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Ok, então, tá certo. Vamos passar de novo pelo estádio, o Momento Estádio, que é rapidinho. Daqui a pouco a Lulu tá chegando com mais informações do transporte. No Mundo da Bola, volta você, Astridinic.
Momento Estádio.
As duplas femininas de vôlei de praia do Brasil seguem 100% na etapa de Xiamen no circuito mundial que está acontecendo na China. As duplas Juliana e Carol Solberg, Bárbara Seixas e Fernanda Bert, Maria Elisa e Carol Horta e Josi e Lili venceram seus jogos avançando às oitavas de final. Entre os homens, os únicos representantes do Brasil foram eliminados na estreia. Oscar e Everaldo foram superados pelo brasileiro naturalizado Júlio César e Ahmed Tijan, que defendem o Catar.
Fazendo você feliz com o futebol, valeu Jorge Brum, a Nacional, aqui você não perde nada, não para, transporte público, feriado, mais informações, Luciana Vale.
Importante ressaltar aí quem usa o metrô funcionando hoje em horário especial até 11 da noite, amanhã de 5 da madrugada até meia-noite, domingo, feriado de São Jorge, é domingo, mas é feriado. Em horário especial também, o metrô funcionando de 7 da manhã até as 11 da noite. Lembrando que nesses dias de feriado prolongado, a transferência entre as linhas 1 e 2 do metrô será feita na estação do Estácio. Os trens, o último sai hoje às 21 horas, quer dizer, quem está pelo Rio de Janeiro...
Vai para onde?
Vários ramais com horários programados, a diferença é correspondente a cada ramal, mas o último trem... Da Central do Brasil, para a Baixada Fluminense.
Santa Cruz, Japeri, é isso?
Deodoro, Santa Cruz e Japeri. 21
tem
horas.
Tem Belfort Roxo também, eu acho.
Tem. O site da Supervia detalha horários por ramal. Só dizendo que 9 da noite encerra hoje. CCR Barcas operando de hora em hora nesse feriado de Tiradentes. A última barca para Niterói sai 11h30 da noite. Saídas para Charitas e Cocotá, na Ilha do Governador, hoje não operam.
Então não tem saída hoje.
Não tem saída.
Você vai nadando.
Vai nadando. E para Paquetá, até meia-noite, com intervalos também de 1h30. Um pouco maior o intervalo para quem tem que ir para Paquetá de barca.
É, Paquetá é um lugar legal, né? Pena que a Bahia seja poluída, né? Que Paquetá é um lugar tão legalzinho. Levei minha filha, tem um ano e meio atrás, dois anos eu levei. Pô, passei tão legal, bacana.
Praia da Moreninha não dá mais para tomar banho, com certeza.
Nunca deu para tomar banho.
Não, já deu.
Não, nunca deu. Eu tenho
70 anos atrás, você tinha uma.
Eu tenho 58. Frequento Paquetá desde moleque, 7, 8 anos, já passei com minha mãe, o grupo ia todo lá. Naquele tempo, em década de final de 60, 70, já não podia tomar banho de mar.
Tô falando 70 anos atrás, você tinha praias da Ilha do Governador balneáveis.
É incrível, incrível.
Eu muitos anos não vou a Paquetá, vou falar. É bem passear. Legal Paquetá.
É bom, vai de mão dada, passeando.
É, Paquetá é bom.
Bicicleta. Bicicleta, charrete, acabou charrete agora, não tem mais charrete.
Acabou charrete.
Eu me lembro que tinha um vereador que queria botar fralda em cavalo. É uma brincadeira, né?
Sem comentário.
É uma figura desagradável.
Paremos com as caquinhas.
É verdade. 18h40 acabaram não botando fralda e tiraram os cavalos de circulação. Pessoa, o cara é pago pelo povo pra botar fralda em cavalo.
Agora é carro elétrico, Mazela.
Agora é carro elétrico.
Mas tá, devia ter algum jabá que foi ficar de fralda.
Vamos em frente. Tudo pode isso. É impressionante. A Rádio Nacional transmite nesse domingo todas as emoções de Rexona, Sesc, Vôlei e Nestlé. Jogo que decide o título da Superliga Feminina de Vôlei. Repórter Rodrigo Ricardo traz mais algumas informações desse jogão.
Rodrigo Ricardo.
O Vôlei Nestlé quer ganhar a Superliga Feminina pela sexta vez. Mas para conquistar o sonhado hexacampeonato, precisa superar o Rexona Sesc de Bernardinho e companhia. Para a ponteira Tandara, vai ser um duelo de 5 sets.
Claro, com duas equipes jogando voleibol de alto nível, mas o time adversário é um time muito forte, tem vários pontos positivos, o passe delas é sensacional, o bloqueio delas é muito grande, é bem ajeitadinho, então vai ser uma dificuldade maior para a gente, mas a gente também tem o nosso saque, que é muito bom, e o nosso poder de ataque também, então eu acredito que vai ser um duelo muito forte aí, e de 5 sets, acredito muito nisso.
O Vôlei Nestlé trouxe 11 jogadoras para esta temporada, inclusive duas estrangeiras, as sérvias Bielica e Malicevic. Para o técnico do Vôlei Nestlé, Luiz Omar de Moura, são as grandes atletas que fazem a diferença numa final.
O atleta, nesse momento, ele pode criar situações que levem o time à vitória. Todo mundo está sendo muito estudado dos dois lados, mas a característica do grande atleta numa final como essa, às vezes você faz tudo, né, para marcá-lo e ele sobressai a essas marcações. É o que a gente espera que aconteça com a nossa equipe. É uma equipe do Rexona, equipe extremamente vitoriosa. A nossa equipe cresceu fez uma grande temporada, chegou muito forte também essa final. É muito bom estar mais uma vez na final, mesmo que todo mundo fala, pô, esse jogo de novo, acho que isso aí é mérito dos dois times, dos dois projetos, pela maneira que a gente, pela seriedade que se leva tanto tempo, vários grandes patrocinadores vieram e não conseguiram chegar a esse patamar de Rio de Janeiro-Osasco. Então nessas próximas horas, nesses dois dias que temos ainda de treino, fazer o máximo e domingo tentar aqui levar esse título de volta para Osasco.
Vôlei Nestlé e Rexona Sesc já fizeram 10 finais de Superliga. A equipe carioca levou a melhor em 7 oportunidades. Já a equipe de Osasco ganhou em 3. E neste domingo, quem vai levar a melhor? Confira neste domingo na Rádio Nacional a partir das 9h30 da manhã.
É verdade, tem toda a razão, Rodrigo Ricardo. 9h30 da manhã com a narração do Felipe Rangel, comentários da Maíra de Assis, reportagens suas e também do nosso Luiz Ferreira com as informações do plantão. É a decisão Vôlei Nestlé Rexona Sesc, é o duelo Rio-São Paulo, mais uma vez, 18h47. Vamos em frente. Luciana Vale, hoje é dia do policial militar, é isso?
Hoje é o dia do policial militar, 21 de abril. O Twitter faz homenagem aqui a diversos agentes de plantão neste feriado, fazendo patrulhamento em diferentes rodovias, em diferentes áreas. O batalhão da Polícia Rodoviária, por exemplo, em Cachoeiras de Macacu, a RJ-116 policiada. Em São Gonçalo também a RJ-104. No Arco Metropolitano, quilômetro 87 em Japeri, com o policiamento reforçado. Ali uma área que tem sofrido invasões e até uma depreciação. E o registro aqui sobre a atuação dos policiais da UPP da comunidade Adeus Baiana, que prenderam um homem que mantinha uma família refém em um carro com uma pistola na rua Uranos, em Bom Sucesso.
Tá certo, então. Aí, Luciana Vale, com as informações. Valdir, quer fazer o registro, já que hoje é o dia do policial militar?
Eu quero dar os parabéns a todos os policiais militares. Eles são muito injustiçados, claro que tem alguns maus policiais, mas a grande maioria são pessoas seríssimas, são muito injustiçados. Morreram 55 policiais esse ano e eu não vejo ninguém de direitos humanos, ninguém fazer nada a favor das viúvas, das mães, dos pais. Só vejo críticas à polícia militar.
É verdade.
Lamento muito.
Nosso abraço, realmente, como em toda a categoria, tem uns bons, claro, e maus. E mas no final, os bons boa acabam pagando pelos maus e a fama realmente
são não é boa. Muito injustiçados e mal pagos.
É verdade. E geralmente as pessoas acabam se voltando contra os caras, mas está na hora de a gente mudar. E a própria Polícia Militar fazer um trabalho de mudar também essa imagem, que claro, seria bem legal, bem bacana, verdade, porque os caras se esforçam, muita gente boa. E uma minoria não pode queimar a imagem da categoria. Mas vamos em frente, hora e vez do... Vai, Botafogo! Jorge Bruno, você tem uma coisa contra o Botafogo, Jorge Bruno? Sabe que você é Flamengo? Botafogo, quem fala de Botafogo é só eu. Vambora, então. Vamos lá com mais uma do Botafogo aqui no programa do Mundo da Bola. Ainda falando sobre o empate contra o Barcelona de Guayaquil pela Copa Libertadores da América, Grupo 1, o técnico Jair Ventura minimizou o pênalti perdido por Camilo e elogiou a postura da equipe alvinegra. Você tem coisa contra o Botafogo, sim. Solta a matéria.
Me avisa.
Valdir, é pessoal o negócio. Chama a matéria. Fala, Jair.
Você converte um pênalti com um minuto, jogando fora de casa, e ia facilitar ainda mais a nossa vida. Não convertemos, mas a nossa equipe vem se mostrando cada vez mais madura. Mesmo não tendo conseguido fazer o gol do pênalti, nós continuamos criando chances, não conseguimos. E no segundo tempo continuamos com a mesma postura, sempre organizado, né? E conseguimos buscar o nosso gol dessa maneira. Então a equipe está de parabéns.
Tá certo. O Valdir vai comentar do pacote, quer falar alguma coisa?
Eu falo curtindo o Botafogo aqui, eu concordo com tudo que o Jair falou. E claro que o domingo é um outro jogo.
Ele preservou o Camilo. Foi
claro, mas você não pode expor publicamente.
No vestiário pode ter dado uma dura.
Você pode até reclamar, mas não pode expor publicamente. Acho que o Camilo tem crédito. Meu amigo, só perde pênalti quem bate. Quem não bate, não perde.
Tá certo, então. É isso aí. Dando sequência ao programa Nome da Bola com o Botafogo, Jair Ventura também comparou o estilo de jogo dos atacantes Roger e Sassá. Interessante isso. O Jair Ventura explicou por que a camisa 29 não comemorou o nascimento do seu filho depois de balançar as redes. Por que o Sassá não comemorou?
O Roger é um cara muito tático, um cara que joga pro time, que corre bastante também, né? E o Sassá já é o cara mais da última bola, o cara de definir. Ele tava revoltado ali, que teve várias chances e não conseguiu fazer o gol. Mas acabou fazendo gol pro filho dele que nasceu, legal. Falei, pô, você nem pegou a bola e comemorou pro Gael. Ele, tô chateado, perdi muito gol. Falei, faz parte, vambora, bola pra frente, criamos. Então isso que é o mais importante. Nós que trabalhamos com performance, quando a performance é boa.
Certo, Valdir, faz
o Sassá merece, porque é um jogador que está batalhando, ele teve a humildade de aceitar a punição que lhe foi imposta, ele errou, aceitou o erro, isso é muito legal, e agora está sendo muito útil o Botafogo, ele ontem está fazendo um gol de cabeça maravilhoso.
É verdade. Olha, em vez do... Você tem uma coisa contra o Flamengo também? Ah, bom. Fala, Luiz Ferreira.
Já que a gente está falando de Flamengo, Mazella, vamos ouvir o goleiro Alex Muralha. O Flamengo tem a vantagem no empate no domingo contra o Botafogo. Isso muda alguma coisa no jeito do Flamengo jogar, Muralha?
Então, como você disse, né, o importante é a classificação para a final, né? Independente se for de uma vitória ou de um empate. Mas a gente vai dar o nosso melhor, vamos em busca da vitória. Como todos os jogos que a gente entra, a gente vai em busca da vitória. Empate, às vezes, ficar segurando o empate não é uma estratégia muito boa, mas dependendo da situação do jogo, de como está o jogo, sim, é válido, mas a gente vai dar o nosso melhor para buscar a vitória.
Esse aqui é o goleiro Alex Muralha, que já foi mencionado aqui no programa do Mundo da Bola, Mazella, que o Botafogo tem uma longa maratona de Guayaquil de volta aqui para o Rio de Janeiro, só chega amanhã de manhã. Alex Muralha, você não acha que isso aí pode pesar a favor do Flamengo na decisão de domingo?
Então, sinceramente, eu não concordo contigo, até porque o ano passado a gente viajou muito, e nem por isso a gente deixou de fazer bons jogos, boas partidas, de manter um bom nível de jogos, até porque a gente tinha um elenco muito grande e um elenco qualificado. E, então, o professor Zé Ricardo pôde contar com todos, então não é desculpa. Quando você entra dentro de campo, ninguém quer saber o que está acontecendo com outro adversário ou com nós mesmos, que geralmente acontece. Então é dar o melhor para buscar sempre as vitórias.
Tá aqui o goleiro Alex Muralha, duas notícias do Flamengo. O Flamengo confirmou o Maracanã como palco do jogo contra a Universidade Católica pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. 9 mil ingressos vendidos até agora para Flamengo e Botafogo no Maracanã domingo. E Diego já começou a fazer o trabalho de fisioterapia a todo vapor, Mazella.
Bom, Valdir, o pacote é seu. Fala do Botafogo, fala do Flamengo agora.
Olha, o Flamengo, na minha opinião, tá como favorito. Teve a semana inteira para treinar, tem só a ausência do Diego. Mas tem várias opções, tem um desgaste menor físico, então, e tem a vantagem do empate. Mas clássico, amigo, tudo pode acontecer. Eu espero, acima de tudo, um grande jogo. E que tanto o Rodrigo Nunes de Sá como o Leonardo Garcia Cavaleiro não interfiram nos resultados.
Mas você acha que isso...
Eles são muito ruins. A arbitragem aqui no Rio só tem dois árbitros que eu gosto. Wagner Magalhães e Marcelo Dirme Henrique. O resto faz tudo na bossa.
Você acha que é isso? Bom, então antes de liberar, você vai fazer televisão agora? Você fazer é um TV. Polivalente? Você vai...
Polivalente era o Dinamo.
Você é o polivalente da equipe de esportes da Nacional da TV Brasil, 1855. Depois se atende, é mala. Depois se atende, é uma mala pesada te ligando agora aí. É o seguinte, Fluminense e Vasco. Você acha que dá Fluminense ou Vasco?
Olha, para não ficar em cima do muro, Fluminense.
Flamengo e Botafogo.
A razão, pela razão, Flamengo. Pelo coração, Botafogo.
Então
um abraço.
A final vai ser então Fla-Flu.
Eu estou falando.
Sim, você não
sou comentarista. Claro, claro. Tecnicamente, analisando tudo que aconteceu durante a semana. Eu ia até pela campanha Flamengo-Fluminense
para fazer as melhores campanhas.
Para mim, a final é Fla-Flu.
Eu só queria lembrar que eu acertei o palpite de Barcelona de Guayaquil e Botafogo ontem. Eu falei que ia dar
só você acertou.
Só eu acertei. Eu acho que.
Só você falou empate.
Só
você.
Eu falei empate.
É verdade. O Magrão errou, isso. O Valdir errou, Borges errou, Rafael errou. O Jorge Bruno errou, a Luciana Vale errou, todo mundo errou, só você acertou, você está de parabéns, viu?
E olha que foi uma circunstância toda louca.
Então vamos lá, Fluminense e Vasco.
Eu acho que o dá empate, o Fluminense passa 1-1.
E domingo, Flamengo e Botafogo.
1-0 Flamengo. Magrinho, magrinho, magrinho.
Pra você, Lulu, que é uma expert em futebol. Fala você, Fluminense e Vasco, Luluzinha.
Fico com o Flu 2-1.
E Flamengo e Botafogo.
Caraca, então vai ser de 3-0.
Quem?
Flamengo.
Eita.
Fla-Flu na final também. Todo mundo vai dar Fla-Flu. Você, Jorge Bruno? Dá o quê? Dá Flamengo e Fluminense e Vasco. Tá certo, dá Fluminense. Então é isso aí. Todo mundo
se chegar aqui na segunda-feira for Botafogo e Vasco,
você em casa pode esculhambar os nossos chutadores de palpite aqui.
Secamos todos. Eu nem vou pedir o palpite para aquele meu amigo do Mel Boina.
Não, pelo amor de Deus. Vamos chamar a Astrid Nick para fechar o programa com o Momento Estádio?
Momento Estádio.
Os atletas do pentatlo moderno, que conquistaram medalhas nos Jogos Olímpicos de 2016, receberam de presente os alvos usados por eles na prova combinada da modalidade. A doação foi feita pela empresa que forneceu os alvos para a disputa no Rio de Janeiro. Receberam os alvos os medalhistas Chloe Esposito, da Austrália, Alexander Lezun, da Rússia, Elodie Clovel, da França, Pavlo Timochenko, da Ucrânia, Octavia Novaka, da Polônia, e Ismael Hernandes Uscanga, do México. As federações de cada um dos países dos atletas receberam os alvos e irão repassar para os medalhistas o presente.
Tá legal então, Astrid Nica, obrigado pelas informações, 18 horas 58 minutinhos. Lulu, alguma informação final, não?
Deixa eu fechar rápido aqui para quem pega a Avenida Brasil com novas obras aí por conta da retomada do BRT Transbrasil. Sentido centro, com duas novas agulhas ligando a pista lateral à central, uma das agulhas em Ramos, perto da concessionária Borgalto, a outra agulha em Bom Sucesso, pouco antes da saída da linha amarela. Muita atenção, porque tem dado muita confusão. A gente vê algumas imagens de motoristas se enganando na hora de pegar essas agulhas aí da Avenida Brasil, que são novidade no trânsito dessa via importante aí para o Rio de Janeiro.
Lula, foi um prazer grande tê-la com a gente aqui no programa.
Pois é, escalada aqui, reserva, tentando cobrir Glaucio Araújo, a altura. Não, fiz o meu melhor.
Não, tá ótimo. Espero. Você, Glaucinha, é uma dupla. Não, qual é, pô? Maravilhosa, tranquila. É a categoria, essa voz deliciosa.
Obrigada,
querido. Eu tenho certeza que o Ouvindo Nacional se deliciou com você aqui nas informações. Cabecinha, amigo, um grande abraço, hein?
Aquele abraço, mas estaremos aqui domingo. Decisão da Superliga Feminina de Vôlei, Rexona Sesc contra Vôlei Nestlé.
Então, para fechar, então, sábado estaremos juntos, decisão semifinal do Campeonato Carioca, Fluminense e Vasco da Gama, eu, Valdir e o Maurício Costa, 19h. Domingo, 16h, Flamengo e Botafogo, Carlos Borges, Valdir e o Maurício. E domingo, 11h, a decisão do vôlei do Sesc contra o
Vôlei Nestlé Osasco.
O Vôlei Nestlé Osasco, às 9h30, abertura grande, diretamente da Barra da Tijuca, Arena da Barra, com o Felipe Rangel, a Maíra de Assis, o Rodrigo Ricardo e o nosso Luiz Cabecinha Ferreira. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, pela audiência. Sigam sempre com a Rádio Nacional em todo o Brasil. Tchau, tchau, galera. Ricardo Mazella. Mundo da Esporte. Esporte. Esporte.